Bom dia a todos. Começo por pedir desculpa pelo atraso no início, só que esta semana, com a sobreposição de eventos e de comissões e de reuniões, não me permitiu de facto cumprir o horário e ser pontual. Peço imensa desculpa, esperemos que nas próximas a coisa possa ser mais expedita. Ora bem, no plano dos trabalhos de hoje, eu acho que a solução que propunha a nível metodológico era, não tendo sido feita uma depuração das matérias consensuais e das outras, e havendo, obviamente, questões técnicas que pode ser relevante ainda fazer alguma discussão, e sem prejuízo, eu não o enviei ainda, portanto, fiz um esboço de texto de substituição em algumas redações em que me parece que são compatibilizáveis as propostas apresentadas por vários grupos parlamentares, incluindo também já algumas que chegaram depois, nomeadamente as da Iniciativa Liberal. No entanto, sugeria que pudéssemos ir percorrendo as disposições das propostas de alteração, verificar se alguém quer usar a palavra em algumas delas, para que se percorresse a parte de discussão toda, portanto, tanto quanto possível hoje, e depois, em função também da discussão, se verificássemos que há matérias que já estão consensualizadas e que podem ficar tal qual estão, ficavam arrumadas. Outras que carecerão de discussão, se quisermos, mais técnica e mais política. Como temos a reunião de quinta-feira, se for necessário, ficava essa reservada para o fecho e até para, entretanto, podermos articular versões e trocar pontos neste sentido. Não sei se estariam de acordo. Tomarei o silêncio como aquiescência e, portanto. O som não sai, creio. Falamos alto. Mas acho que aquilo não é nosso, não. Pois. Ah, está a ser gravado. Não. Pois será porque não está a ser transmitido, penso eu. Ou seja, como não está a ser transmitido, não. Isto é para o Skype, penso eu, não é? É só para o. É? Pronto. Ok. Muito bem, pois é isso. O Skype está a funcionar para os deputados. Não, não, não está ninguém por Skype, pois não? Está? Ah, bom dia, senhor deputado. Pronto, para quem está por Skype, os restantes tentaremos ter boa dicção.
É só para registar o seguinte: eu não me oponho a que os trabalhos sejam públicos, mas os grupos de trabalho, em regra, não são públicos. Mas eu não me oponho a que este seja. É só para não criar precedente, porque nós no passado tivemos uma enorme discussão pelo facto de um grupo de trabalho não ter sido público, quando eles, em princípio, não
Não
são.
são. Aliás, se o senhor está a
Mas sublinho que não me oponho a que este seja.
Numa reunião ainda, penso que o senhor até não estaria. A questão foi abordada no início e optou-se pela publicidade como deliberação do grupo de trabalho,
Sem
tendo em
problema.
conta a matéria, etc., etc. Mas,
Sim.
obviamente,
Mas
subscrevo.
isto é só para efeitos futuros, porque.
Para registro de que
Sim.
a prática é, de facto, essa,
Pois.
do
Não,
grupo
mas
de
eu,
trabalho ser uma
claro,
forma.
mas estou de acordo que seja, não há nada a esconder.
Muito bem.
Nos outros também não quer dizer que haja, mas,
Sim.
ou seja, a regra é de que não são, mas este é por consenso, não é?
Muito bem, então, pegar. Senhor deputado Catarina Rocha Ferreira.
Obrigada, Sr. Coordenador. Apenas como questão prévia, uma vez que as comissões de inquérito propostas pelo PSD e o Conselho de Transparência já foi rejeitado, todos esses artigos ficam prejudicados, portanto, pode-se retirar já.
O texto de substituição que depois farei já os tinha retirado, precisamente há casos em que é meras remissões, portanto, deixariam de ser necessárias. Então, eu sugeria que fôssemos percorrendo o que temos, vendo o que é que. Onde é que há tema de debate. Portanto, em primeiro lugar, as normas de objeto e de alteração, essas ficam para o fim, como habitualmente. Depois, o artigo 2º, quanto à verificação de poderes, é uma daquelas que cairia, uma vez que as alterações do PSD são apenas relativas ao Conselho de Transparência e à não existência obrigatória da Comissão de Verificação de Poderes. Há apenas aqui uma exceção, que é o ponto 5 da proposta do PS, que diz respeito ao tempo de defesa, caso haja uma identificação de um seu deputado cujo mandato não seja validado pela Comissão de Verificação de Poderes. Ela está em linha, aliás, com a proposta que em vários pontos reduz os tempos de intervenção naqueles casos em que eles são excessivos, nomeadamente as defesas de honra e outros, para que fiquem harmonizados com aquilo depois que são, por exemplo, os tempos dos DURPs ou dos deputados não inscritos para intervir em plenário. Era pouco compreensível que continuássemos a ter um tempo de intervenção de um deputado inferior a uma defesa da honra em debate normal, e isso será mais à frente que lá chegaremos. Mas aqui, portanto, seria só o número 5, que era a redução do tempo de 15 minutos em comissão e a 5 minutos em plenário. Depois, o artigo 3º também, mais uma vez, é propostas do PSD que apenas correspondem à Comissão da Transparência, portanto, ao Conselho da Transparência e que, portanto, cairiam. Depois temos no artigo 4º uma proposta do PSD no sentido de acrescentar a formulação de recomendações de política ao Governo e explicitando que elas seriam só sobre competência, matérias, só poderiam incidir sobre matérias que não sejam da competência legislativa da Assembleia e que assumiria a forma de resolução. Portanto, este já tem algo mais substância. Não sei se a senhora deputada quer usar a palavra. Nestes casos em que eu acho que justifica o debate, iria dando a palavra.
A nossa proposta vai no sentido de separar as recomendações para que possam ser discutidas e votadas sempre em comissão. Isto vai estar em consonância com o artigo 128, que também é uma proposta de alteração nossa.
Há também, se calhar podemos fazer essa discussão quando chegarmos ao 128.
Portanto, se calhar fazemos quando chegarmos ao
nesse
128.
Momento, o PS já também tem propostas no sentido de eventualmente destrinçar as que são normativas das que não são quanto ao destino da publicação, portanto, se calhar remeteríamos para o 128. Porque no limite aqui, eu próprio consigo o texto de substituição, até o número 2 poderia ficar no 128, portanto, poderá não ser sequer necessário alterar o artigo 4º se as disposições estiverem noutro local, portanto, depois é uma questão de sistemática. Muito bem. Depois, o artigo 5º, penso que estas duas propostas vão no sentido de enumerar as várias fontes de obrigações e de deveres e direitos dos deputados. Eu acho que este trabalho de harmonização pode-se fazer depois. Aqui podem-se acrescentar umas e outras, portanto, também é matéria de texto de substituição. Depois, aqui, algumas alterações também ao artigo 16, que penso também são mais de redação e de afinamento e atualização no que respeita à forma como os deputados interagem com os eleitores e no que diz respeito à presença não só na internet, mas também nas redes sociais, portanto é uma atualização, também penso que não é matéria contenciosa. Depois, no artigo 18, a possibilidade, no caso do artigo 18, número 2, de delegação dos vice-presidentes ou dos mais membros da mesa de algumas competências, no fundo validando o que já resultava da prática e, portanto, dando-lhe um suporte mais intenso. No que diz respeito à proposta do PSD, ela, no fundo, pressupunha aquele conjunto de matérias que foi rejeitado na semana passada. Deixava só. Eu dou já a palavra, Sra. Deputada. Na linha E, pressupõe isto, na linha D, não necessariamente, ou seja, eu próprio fiz aqui uma redação procurando ir buscar ao que está hoje no Estatuto dos Deputados quanto à possibilidade do Presidente da Assembleia solicitar à Comissão da Transparência, à que existe, que faça inquirições e que desenvolva alguns mecanismos, portanto, a solução de redação que depois enviaria seria o Presidente poder solicitar à Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados a apreciação de conflitos de interesse ou a realização de inquéritos a factos ocorridos no âmbito da Assembleia da República que comprometam a honra e a dignidade de qualquer deputado, bem como eventuais irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados. Isto é o que consta ipsis verbis no Estatuto dos Deputados. Penso que seria interessante colocá-la aqui também nesta disposição, harmonizando um com o outro, que acho que também vai na linha, em parte, das propostas do PSD. Penso que também poderá ser suscetível de ser harmonizado depois no texto. Mas, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Relativamente à linha D, apesar de se estar na redação Conselho de Transparência, se adaptar à Comissão de Transparência, tem sentido manter-se na mesma.
Muito bem. Muito bem. De seguida, artigo 20 e... Perdão. Artigo 21, portanto, o que estaria em causa seria, nas propostas do PSD, o relatório de progresso sobre algumas matérias em que também depois há um aditamento mais à frente. Ah, peço imensa desculpa. Onde é que está? Ah, peço desculpa, tem toda a razão. Artigo 20 é, no fundo, o debate que tivemos a propósito dos deputados únicos representantes de partidos, cuja integração na comissão, na Conferência de Líderes, foi então deliberada. Deliberada, no sentido, foi decidido passar a existir uma faculdade de poderem assistir a alguns trabalhos. A senhora deputada retoma o tema agora para acrescentar aos deputados não inscritos. Penso que a proposta é autoexplicativa, não sei se a senhora deputada quer usar a palavra para explicá-la, mas eu acho que ela é inteligível à cabeça. É matéria que eu penso que o debate foi feito na devida altura, portanto poderemos votá-lo mais adiante. Aqui, quanto muito, não está, a única hipótese que podia admitir era os deputados não inscritos necessariamente podem ter a faculdade de comunicar ao Presidente intenções de agendamentos e por aí fora, mas daí a integrar na Conferência de Líderes, eu penso que este debate ficou feito na altura e até penso que a questão foi expressa na altura e, portanto, poderá votar-se a proposta da Sra. Deputada, mas penso que não reunirá consenso quanto a este tema. A Iniciativa Liberal, entretanto, tem toda a razão, também fez exatamente o mesmo, portanto é uma proposta de idêntico sentido, a questão já tinha sido vista das outras vezes. Vamos ver, não querendo fazer o debate na ausência dos proponentes, mas efetivamente uma coisa são os deputados únicos representantes de partidos que pelo sufrágio direto obtiveram representação parlamentar, outra é a possibilidade ou a existência de fragmentação posterior de grupos parlamentares, podendo gerar uma dificuldade de gestão da Conferência de Líderes, por um lado, que também não tem um suporte de legitimação democrática direta, como têm os deputados únicos representantes. O regimento trata diferentemente as duas situações e eu acho que, em muitos casos, faz sentido que assim continue a ser, e este parece-me ser um deles. Ora bem, artigo 21. No artigo 21, o que está em causa é, precisamente, o PSD introduz aqui, como depois fará mais adiante, algumas competências relativas a relatórios que a Assembleia, ou melhor, matérias que devem ser incluídas no relatório anual de atividades da Assembleia, portanto, aquilo que se calhar discutirmos nessa sede, depois refletiremos aqui, caso seja aprovado. Pessoalmente, já agora dou nota, não me parece que seja problemática a questão das perguntas e requerimentos. Mas diria que o relatório deve ser sobre as perguntas e requerimentos respondidos e não respondidos. Portanto, também podemos assumir que alguns serão respondidos. Eu percebo que o ponto seja fiscalizador e apontar o dedo quando não são respondidos, mas também, ocasionalmente, o Governo responde a alguns e, portanto, pode ficar formulado de forma mais proativamente positiva, por assim dizer. Depois, quanto à proposta de iniciativa...
Apesar de tudo, são mais os respondidos do que os não respondidos. E, portanto, a inclusão num relatório dos respondidos pode tornar o relatório numa lista telefónica.
Basta dizer que foram respondidos. Acho que o problema é mais identificar...
Nós estamos a falar de milhares de requerimentos, não é? Mas pronto, não há problema.
Eu não sei se a intenção
porque
não é quantitativa também.
Os bytes aguentam tudo. Já nem sequer é o papel.
Sim. Acho que a intenção é também quantitativa, portanto, também uma percentagem dos respondidos e não respondidos, acho que também reflete até mais do que uma análise qualitativa. Necessariamente para ver quais os membros do Governo que respondem mais e quais é que respondem menos, por exemplo. E, portanto, é um relatório, portanto. O PSD também propõe um debate sobre o relatório sobre este ponto. Aí é que depois lá veremos, talvez seja estarmos a fazer os relatórios e a debater os relatórios e depois ter que ter um relator sobre o relatório, muitas vezes é... Muito bem. Prosseguindo, eu, entretanto, do trabalho que fui fazendo para preparar o texto de substituição, fui-me deparando com algumas outras coisas de pormenor que irei dando nota e intercalando. Uma delas é o artigo 22, que não consta aqui. É uma questão que já foi vista em algumas comissões e que eu depois sugeria que fosse editado em relação às comissões e ao plenário. A nossa regra para a falta do Presidente da Assembleia ou do seu substituto e dos vice-presidentes, matéria que, não sendo frequente, pode acontecer e às vezes até acontece no início da sessão legislativa, tem a regra de que a sessão é presidida pelo deputado mais idoso. No entanto, face à experiência de outros parlamentos, eu faria a sugestão que fosse o deputado mais antigo, na medida em que a experiência parlamentar é mais relevante do que a idade neste caso. Caso exista idêntica antiguidade, ser então o deputado mais idoso dentro dos mais antigos. E esta solução valer para o plenário e valer também para as comissões parlamentares, portanto, até a expressão do Parlamento Britânico é o father of the house, ou o grandfather of the house, normalmente é o deputado mais antigo em funções, porque penso que o que se pretende é a capacidade de acompanhar os trabalhos parlamentares e até pode suceder que o deputado mais antigo seja caloiro, ou seja, mais idoso seja caloiro e, portanto, é um pormenor, mas, como digo, tem variado. Mais antigo. Nas comissões é omisso, mas penso é que devia ser harmonizado com o plenário. Normalmente a questão coloca-se na primeira sessão de instalação, quando não há vice-presidentes. Era o mais antigo. Dizemos que anteriormente a norma era o mais antigo, eu acho que é de facto que faz mais sentido. Aliás, na última sessão, a última vez que a questão se colocou, penso que foi o deputado Alberto Martins que presidiu a sessão, porque nenhum dos vice-presidentes tinha prosseguido e, portanto, era o mais idoso. Também tinha bastante antiguidade, portanto a questão não se colocava, mas... Eu acho que era por alguns meses que era o mais idoso e, portanto, o deputado a seguir era deputado pela primeira vez. E, portanto, é uma questão de menor relevância, mas, pronto, fica assinalada. Muito bem. Depois, artigo... No artigo, artigo 25, também é uma questão no fundo, da delegação, outra vez, de competências no Presidente, nos secretários da mesa, neste caso, também correspondendo a uma prática que já ocorre. As conferências de líderes são feitas no final, as conferências de imprensa que seguem às conferências de líderes são, regra geral, feitas pelo primeiro secretário da mesa, é só uma questão de legitimar esta prática. Efetivamente, o primeiro secretário da mesa não está a comunicar uma deliberação da Conferência de Líderes em rigor. A Conferência de Líderes é auscultada antes do Presidente fixar a ordem do dia, portanto, em rigor, é uma delegação da competência do Presidente de comunicar qual é a ordem do dia. Portanto, também é só um pequeno pormenor. Depois, chegamos ao artigo 29. O artigo 29, há propostas do PS e do PSD sobre esta matéria quanto ao quórum de funcionamento das comissões. Penso que ambos identificam um problema que por vezes se registra com a sobreposição de reuniões de comissão e com a existência de um quórum de funcionamento das comissões diferente do plenário. O plenário funciona com um quinto e delibera com mais de metade. As comissões atualmente funcionam e deliberam com mais de metade. E pode haver circunstâncias em que se pode justificar que a comissão funcione apenas com um quinto. Sendo que há também a prática de assegurar pelo menos a presença de um número mínimo de... Aliás, peço desculpa, não é... Não, peço imensa desculpa, estou a fazer confusão. Não é ainda esse tema. Este tema chega mais adiante, peço imensa desculpa. Aqui é um outro, é o das deliberações em comissão. É também um assunto... Peço imensa desculpa, estava a fazer confusão com outra questão. O artigo 29 é o tema das deliberações em comissão. Ou seja, de como se calcula o peso de cada grupo parlamentar e, no fundo, replicando aqui a regra, penso que vem proposta em ambos da mesma forma, do número 3 do artigo 94. A única diferença é que a proposta do PSD transcreve o número 3 do artigo 94, que é preferível, enquanto que a outra remete para o número 3 do artigo 24. É a solução que já tem sido usada em várias comissões, que é, no fundo, dizer que cada grupo parlamentar vota com a representatividade que tem no plenário, que é essa que traduz o voto popular, sendo que se desconta o voto diferente dos deputados que façam parte da comissão quando votam em sentido diferente. E, portanto, na hipótese, por exemplo, do Partido Socialista ter dois deputados a votar diferentemente, o número de votos para o efeito de apuramento será 106 e os outros dois imputados ao outro resultado. Sr. Deputado António Filipe.
Pois, eu acho que o PSD o que faz é evitar a remissão transcrevendo a solução material. E acho que uma razão de comodidade do leitor é capaz de justificar sempre que se possa trocar uma remissão pela disposição material. Acho que é vantajoso, não é? Tudo o que facilita a leitura imediata é vantajoso. Faço uma reunião numa comissão e há um deputado que, por exemplo, agora aparecia aqui um deputado de um grupo parlamentar para o representar, não é? Aparecia aqui um deputado do Bloco e nós não lhe íamos dizer, bem, não participa com todos os direitos porque não há uma indicação formal do seu grupo parlamentar no sentido de você substituir aqui o titular, não é? Ou seja, eu acho que o deputado que está cá tem a idoneidade suficiente para chegar cá e dizer eu estou aqui a representação do meu grupo parlamentar. Aliás, quando eu vim para aqui, era sagrado que um deputado onde aparecesse tinha uma plena representatividade e, portanto, votava, participava em tudo. Depois aqui, há poucos anos, apareceram algumas comissões que começaram a ser esquisitas e a exigir e a dizer que os suplentes não votavam e que, enfim, criaram-se umas coisas que eu creio que não são razoáveis. E, portanto, eu acho que retornar à pureza dos princípios de que o deputado é deputado de pleno direito e participa nas comissões em que entende e participa de pleno direito, eu acho que foi um princípio fundador que foi mal ter começado a haver entraves colocados em algumas comissões aqui ou ali. E, portanto, eu acho que a afirmação de que o deputado representa o seu grupo parlamentar e vota, acho que faria sentido.
Bem, então, à partida, conserva-se a redação sem alterações. Depois, artigo 32. No artigo 32, as propostas existentes são relativas à indicação dos membros da mesa. Atualmente, determina o regimento que a mesa é constituída por um ou mais vice-presidentes e que eles são eleitos por sufrágio uninominal. A prática que tem sido seguida tem sido no sentido de ou não fazer eleição, ou fazer uma eleição por aclamação, o que é sempre peculiar. E, portanto, esta indicação de que, à partida, é o grupo parlamentar que indica as presidências que são preenchidas, penso que vai de acordo com a prática seguida e, portanto, evita a dúvida de cada comissão saber se tem que estar a eleger a mesa ou não. E, portanto, também faz uma comunicação de substituição, assim como se faz, aliás, com a substituição dos deputados nas comissões e, portanto, simplificando o procedimento. Depois, o número 5 visa, de alguma maneira, validar a mesa e coordenadores enquanto figura regimental, portanto, dando nota que a mesa reúne regularmente com os mesmos, sendo que a Iniciativa Liberal acrescentou aqui a sugestão de explicitar quem são os coordenadores para este efeito. Aqui, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo não estava há bocadinho quando discutimos a questão da participação dos NINSCs na Conferência de Líderes. Eu acho que, por maioria de razão, o mesmo valerá nesta sede. Ou seja, naturalmente é de admitir que, para efeitos de mesa e coordenadores, serão coordenadores os coordenadores dos grupos parlamentares e os deputados únicos representantes quando integrem a comissão. Já os deputados não inscritos parece-nos também, por maioria de razão, com a solução adotada, ou que vier a ser adotada para a Conferência de Líderes, seja ela qual for, que seja a mesma.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpa,
desculpa
a demora. Estou a tentar estar em várias comissões ao mesmo tempo.
Eu próprio cheguei meia hora a tempo.
O comentário que vou fazer aplica-se também àquilo que já sei que foi falado a propósito da nossa proposta para o artigo 20º, que pretende, no fundo, consignar e consagrar em regimento aquilo que já é uma prática, mas não está consagrado em regimento. Nomeadamente, portanto, a participação na Conferência de Líderes e também a consideração de ser coordenador nas comissões de que integra, porque isso não é um entendimento unânime nas comissões que eu integro, e são apenas três, não sei se nas 14.
No seu caso?
No meu caso.
Como duro?
Na Comissão de Orçamento e Finanças não sou considerado coordenador, porque às vezes me dá muito jeito para a gestão de calendário, mas de facto não é uma forma lógica de lidar com os direitos que devem assistir aos deputados, independentemente da comissão que integrem, para este efeito de fixação da agenda e de planeamento de trabalho.
Claro.
Portanto, nesse sentido e pela clarificação, achamos que neste artigo 32º, faria sentido clarificar que integram as reuniões de mesa e coordenadores também os deputados únicos. Muito obrigado.
Bem, tem inscrita também a senhora deputada Joacim Catar Moreira, a quem dou a palavra se estiver online.
Alô?
Alô, sim, força.
É, sim. Eu iria iniciar por e referir que não há nada de anormal em uma deputada não inscrita ou um deputado não inscrito ou um deputado único eventualmente estar na conferência não é de líderes, especialmente no que diz respeito aos agendamentos. Não se trata aqui minimamente de legitimidade, não é? Porque eu acho que cada deputado que esteja na Assembleia hoje não tem falta de legitimidade democrática para representar os seus eleitos. Eu fui eleita inicialmente enquanto deputada única, e enquanto deputada única houve um esforço enorme para se melhorar o regimento da AR, para não afastar, omitir e silenciar representantes a ele. E enquanto deputada não inscrita, mantenho todo o meu trabalho parlamentar, as minhas responsabilidades, tenho iniciativas legislativas e estou a cumprir ainda o que me foi confiado pelos meus eleitores e pelas minhas eleitoras. Então há alguém que, a quem é-lhe exigida as responsabilidades parlamentares, a participação, não é? E que tem iniciativas legislativas, não vamos estar a achar anormal que este indivíduo deseje estar no espaço onde efetivamente vão ser feitos os agendamentos e onde aí sim, nesse espaço sim, existe a hipótese de retirada de legitimidade democrática, mas com o olhar nas iniciativas que importam, que não importam e nas estratégias partidárias. E então é exatamente na conferência de líderes onde a Assembleia tem a hipótese de reforçar e de respeitar a legitimidade democrática existente para cada um dos representantes. E era isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que do que resultou do trabalho anterior e do atual, há posições expressas pelos partidos e pelos grupos parlamentares e pelos deputados não inscritos que são claras do tema. Penso que este é daqueles casos em termos de submeter a votação para encontrar a solução definitiva. Temos pontos de vista diferentes, mas penso que não menos válidos no que diz respeito à forma também da organização e funcionamento do Parlamento. Muito bem, nesse caso, se me permitirem, eu estou a seguir a ordem não das propostas, portanto estou a seguir a sequência, portanto agora iremos ao 32A, portanto seguindo o guião. O 32A é uma introdução de uma norma sobre competências dos presidentes e vice-presidentes de comissão, que não estava presente no regimento. No fundo é um best-of daquilo que os regulamentos de comissões têm e, portanto, corresponde ao essencial das mesmas, que são comuns. E, portanto, também penso que será daquelas tendencialmente consensuais, na qual eu introduziria a tal norma sobre a substituição do presidente pelo membro mais antigo, por identidade de razão com a que discutimos há instantes para o plenário. Depois, no artigo 35, temos apenas uma alteração, que é a previsão expressa do plano de atividades e do orçamento da Comissão. Também penso que não estava previsto, passa a estar. No artigo 39, estaria em causa a aprovação do regulamento da Comissão permanente, que é a matéria que não vinha prevista no regimento e que deveria vir prevista no regimento, sendo que ficará a aplicar-se subsidiariamente o próprio regimento à Comissão permanente. Depois damos um salto significativo para o artigo 52, é algo relativo à suspensão das realizações das reuniões plenárias, também para legitimar a prática que já se adota no que respeita...
A proposta do PAN para o 43.3.
Peço imensa desculpa, só que eu estava a seguir a tabela inicial, tem toda a razão. O PAN sugere um aditamento sobre os grupos de amizade, relativos, portanto, prevendo-se que não podem existir grupos de amizade com países com os quais Portugal não mantenha relações diplomáticas ou que não tenham parlamentos plurais livremente eleitos. É matéria que, obviamente, depois poderá ser sujeita à votação. Eu deixava só aqui uma nota, que é a seguinte. A prática é a de, para além das disposições que constam do regimento, haver depois uma resolução que fixa o regulamento e os critérios de constituição dos grupos parlamentares de amizade, em que penso que esta matéria está refletida. Pelo menos a primeira das relações diplomáticas de Portugal está seguramente, e a segunda também. É verdade que podemos questionar se a interpretação a dar a essa disposição é... como é que se pode dizer isto de forma... elegante. Não dá, não é? No fundo, é saber se todos os países com os quais mantemos grupos parlamentares de amizade efetivamente têm parlamentos democraticamente eleitos. Escuso-me estar aqui a identificar quais, mas a dúvida é mais do que legítima. E, portanto, a única dúvida conceptual é se isto deve ficar no regimento ou na dita resolução. Mas, naturalmente, depois, quando chegar à altura, se não estiver naquele lote dos consensuais, submeteremos à votação. Porque também penso que a densificação do tema grupos parlamentares de amizade em excesso no regimento também pode não ser desejável. Até porque penso que a Comissão dos Negócios Estrangeiros também quer fazer uma reflexão sobre o tema. Até em tempos foi colocada a hipótese de poder haver grupos multilaterais, hipótese afastada durante muito tempo, mas que tem vindo a ser retomada regularmente por alguns contextos particulares, por exemplo, os Estados Bálticos, em que poderia fazer sentido um grupo multilateral, e, portanto, se calhar o regimento pode não ser o local mais adequado para esta decisão, mas cá regressaremos depois, se for essa a intenção do proponente. Agora sim, artigo 52, que traduz a prática que já existe sobre suspensão das reuniões plenárias durante o período de discussão e votação da especialidade do Orçamento do Estado, portanto já no fundo legitima apenas aquilo que já tem sido esta prática, porque normalmente ele excede os 10 dias.
Aqui os 10 dias, vamos ver, os 10 dias nunca percebi se estes 10 dias era uma, por uma questão de facilidade, 2 semanas úteis, ou se são 10 dias corridos, porque 10 dias corridos em termos de parlamentares é uma conta um bocado bicuda, porque não é? Porque podem ser 2 semanas ou não. Eu não sei se estes 10 dias não queriam dizer 15. Ou seja, não queriam dizer 2 semanas. Eu acho que queria dizer 2 semanas, mas não diz. Não é? E isto depois pode criar aqui situações de... É uma questão de normas, em todo o caso.
Sim, mas em algumas circunstâncias, por exemplo, nós vimos isso agora quando foi dos trabalhos em período de Covid, em que até tínhamos reuniões plenárias semanais, mas às vezes basta ter uma reunião uma terça-feira de uma semana e a outra ser só na sexta da outra, e potencialmente já se está...
Não sei se não era possível pôr lá por 2 semanas em vez de pôr 10 dias, que eu acho que era isso que se pretendia.
Mas, Sr. Deputado Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu também acho que fica mais explícito se fosse 2 semanas.
Bom, isso pode-se trabalhar numa versão a distribuir depois, e penso que é razoavelmente consensual esta ideia, sem prejuízo de manter a suspensão no tal período do Orçamento de Estado em que ela é superior. Portanto, isso terá sempre tratamento autónomo. Esta também é uma das dificuldades que temos, porque a Lei de Enquadramento Orçamental também tem várias disposições que são para-regimentais, na verdade, sobre o funcionamento do Orçamento. Portanto, também sem, e estando a mesma também em discussão ao mesmo tempo, há que depois verificar que também não densificamos aqui em excesso, sob pena de depois ficar prejudicado ou ficar contraditório com o que resulta da Lei de Enquadramento Orçamental. Eu acho que este modelo de falar nestes temas orçamentais, não dizer muito mais do que temos no regimento, não é prejudicado, porque temos depois a Lei de Enquadramento Orçamental bastante detalhada sobre a matéria. Muito bem, depois, o artigo 53. Temos várias propostas de reconhecimento de trabalho parlamentar de variedíssimas naturezas nas propostas do PS e do PSD. Eventualmente isto pode ser uma questão de arrumar melhor nas alíneas entre uma coisa e outra. Se calhar a pergunta que formulava genericamente agora era se alguma delas é geradora de dúvida ou de reserva, ou se algum dos senhores deputados entende que falta alguma destas circunstâncias. Portanto, no fundo, é só uma discriminação mais detalhada do que são trabalhos parlamentares. Talvez a arrumação entre número 1 e número 2 possa ser feita de outra forma para que se identifica o core de trabalho, ou o núcleo duro de trabalho parlamentar no número 1 e outros trabalhos parlamentares no número 2, mas, no fundo, é uma questão mais de arrumação das gavetas do que propriamente de destrinça. Portanto, se houver alguma questão a editar ou a remover, depois pode ser transmitida depois noutra fase. Muito bem. Artigo 55 é a previsão do correio eletrónico, portanto, mantendo a ideia de são por escrito, mas assumindo que o correio eletrónico é a forma de transmissão por escrito das mesmas, portanto, também com a obrigatoriedade de convocação dos deputados. Também tem sido. Ou seja, ela não é excludente, portanto, daí o designadamente. Ou seja, apesar de tudo, o correio eletrónico é de privilegiar, porque permite anexar a ata e a documentação e por aí fora, mas o SMS para efeitos de convocatória tem servido também. Senhora Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Nós aqui na proposta do PSD, artigo 55, retiramos as convocatórias do plenário, porque na prática nós nunca somos convocados para os plenários, portanto isto não espalha a realidade. Foi por isso que na nossa proposta nós só pomos as convocatórias das comissões parlamentares e retiramos o plenário, não é? Está na súmula da Conferência de Líderes, mas eu acho que o que nós entendemos é que o regimento deve espelhar a prática e neste caso nunca fomos convocados para o plenário.
Eu acho que, alternativamente, garantindo-se que as súmulas são distribuídas, para todos os efeitos, a súmula vale como convocatória, na prática. Não é, de facto. Mas a súmula, efetivamente, tem os elementos típicos de uma convocatória. Tem a hora, tem o local, tem a agenda. E, de facto, mas a Sra. Deputada tem razão. Só há uma convocatória expedida, que normalmente é para a reunião de constituição da Assembleia, que é aquela em que os antigos deputados são notificados por e-mail, os que já são deputados são notificados por e-mail e os restantes recebem um telegrama. Eu, a primeira vez, recebi um telegrama. Acho que deve ter sido um dos poucos telegramas expedidos para a primeira sessão, pois. Só ligar o micro por causa da gravação.
E a convocatória oral deduz-se que será aquela leitura que a mesa faz no final dos trabalhos. Agora, a convocatória por escrito, aos que não tenham estado presentes ou tenham faltado, isso é que nunca aconteceu, não é? Nunca vi que acontecesse, não é?
Até porque, regra geral, o trabalho de levantamento das faltas normalmente não fica feito de um dia para o outro, nomeadamente quando é plenário de quarta para quinta ou de quinta para sexta. Sim. E, portanto, esse trabalho é só feito depois, portanto, ou das duas uma, ou vai para todos. Possível, pode ser trabalhar aqui uma solução que aponte para a súmula como o caminho de solução, porque, de qualquer forma, a agenda atualizada está sempre disponível no site e é suscetível de atualização.
Nunca houve problema com isto também. Pois,
não, é um caso típico de desfasamento entre uma coisa e outra. E, aliás, isso é um dos objetivos que está aqui implícito em algumas disposições, é o de reduzir a carga de declamação em plenário, de agendas e de entrada de iniciativas. Esse também é um elemento que, eventualmente, é dispensável. Ou seja, que a sessão termine com a leitura oral da agenda do dia seguinte, ou que se inicie sempre com a leitura de tudo o que dá à entrada, quando todos estes elementos estão disponíveis para os deputados e para os cidadãos por outras vias, de facto este 55 se calhar precisa de uma revisitação plena. Sr. Deputado Correio.
Não, e só uma coisa, só voltando aqui atrás, só sublinhar uma coisa, enfim, eu penso que isto resolve, mas que não tem sido prática habitual e às vezes tem um efeito negativo, que é a história do que é considerado trabalhos parlamentares. Era no artigo anterior, já não sei qual era, que nós falámos. As missões parlamentares e tal, mas quer dizer, mas esses trabalhos parlamentares automaticamente deveriam fundamentar que não houvesse falta, não é? Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser clarificada, não é forçosamente do regimento, mas tem que ser clarificada, até porque isso depois tem aquele efeito negativo de, se nós consideramos as missões parlamentares como faltas, ainda que justificadas, depois conta para todos aqueles rankings das faltas e dos que faltaram e dos que não faltaram, o que são bastante injusto para quem integra essas missões parlamentares e que não tem hipótese durante a sessão parlamentar, da, seja do Conselho da Europa, seja da NATO, seja do que for, de estar presente, não é? Mas depois aparece nos rankings como faltas justificadas, mas como faltas. Não deviam sequer constar como faltas, porque se é um trabalho parlamentar é o mesmo que estar nesta comissão em vez de estar na comissão ao lado, ou de estar no plenário ou de não estar no plenário.
Eventualmente aqui neste ponto...
É uma chamada de atenção só.
Poderá ser aqui um número adicional averbando, dando nota de que é registado como ausência em missão parlamentar ou em trabalho parlamentar, distinçando da falta. Em alguns casos já surge no registro ausência em missão parlamentar, mas nem sempre é o caso. Senhor Deputado Inês Real.
Era só para reforçar, de facto, isto que o deputado Telmo Correia acabou de referir, porque sobretudo para os grupos parlamentares mais pequenos ou para os deputados únicos não... Os deputados únicos e as senhoras deputadas não inscritas, de facto, com a sobreposição de agenda que existe das comissões e dos grupos de trabalho, torna-se muito difícil. Nenhum de nós tem o dom da omnipresença e, portanto, não conseguimos estar em todas as comissões ao mesmo tempo. E, portanto, apesar de estarmos em trabalho parlamentar e de estarmos fisicamente no Parlamento, ao mudarmos a forma como depois são consideradas as faltas às restantes comissões, torna-se, de facto, perverso o facto de isto depois, até na opinião pública, estar a ser disseminada a informação errada ou a percepção de que os deputados são faltosos, quando, na verdade, estivemos presentes em trabalho aqui na Assembleia da República e, portanto, parece-nos que, de facto, esta norma carece de um afinamento para que não tenha este efeito perverso também naquela que é a opinião pública acerca do trabalho parlamentar.
Muito bem. Senhora Deputada Joacim Catar Moreira.
Sim, bem, era o único momento para reforçar e subscrever completamente a necessidade de não se considerar alta, não é? Quando alguém se encontra efetivamente em trabalho parlamentar. Eu ando desde o início a evitar faltar, não é? E anda sucessivamente a ser disseminado de que eu faltei exatamente naquela época em que estava em representação e em trabalho parlamentar. Isto é algo que normalmente irá afetar especialmente os deputados únicos e os deputados não que obviamente não têm a hipótese de estar ao mesmo tempo nas diversas áreas, nem estar ao mesmo tempo nas diversas iniciativas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso até que o número 3 do artigo 56, aqui ainda não tínhamos chegado, mas aqui iríamos seguir, visa de alguma maneira dar tradução a esta preocupação, ou seja, era a norma que diria que as ausências ao plenário e às comissões parlamentares, quando o deputado se encontra em representação da Assembleia da República, são registadas no Diário das Sessões e são inseridas no reporte informático disponibilizado pelo portal da Assembleia na internet, com a menção do ato de representação que motivou a ausência. Portanto, eventualmente não é só esta representação, podem ser os outros trabalhos que também estão aqui identificados neste artigo que vimos, o 53, portanto no 1 e no 3, mas no fundo que se destrinça a falta, que implica uma justificação, de trabalho parlamentar que ocorre noutro local e que não há uma falta, há apenas uma ausência do plenário ou da comissão, mas o trabalho está a ser desenvolvido noutro local, por causa de, como aliás acontece já com as comissões, porque as faltas das comissões já têm em conta quando o deputado está noutra comissão ao mesmo tempo e não chega a ser marcada a falta. O Sr. Deputado Tom Correio.
Sim, claro, Sr. Presidente, só para concluir, a intenção exatamente é essa, ou seja, esta lista de trabalhos parlamentares, na minha opinião, está correta. O que é preciso ficar claro é que se o deputado está em trabalho parlamentar, não lhe é assinalada a falta, seja numa comissão, seja no plenário, seja no que for, desde que esteja efetivamente a cumprir um dos requisitos desta mesma lista, precisamente para evitar aquilo que aqui foi dito, porque eu não tenho nada contra a opinião publicada, mas é evidente que quem faz depois estes trabalhos na opinião, sobretudo publicada, não digo tanto pública, mas sobretudo na publicada, vai ver um registro. Não tendo informação deste registro, tem que socorrer do que lá está. E em alguns casos, pode ser relativamente ou absolutamente injusto, porque o deputado, efetivamente, estava a desempenhar outra função parlamentar, o que é evidente no caso das delegações parlamentares, em que os deputados durante uma semana estão fora, porque normalmente as assembleias parlamentares decorrem durante uma semana. E, portanto, é uma semana de registro de faltas que depois, e que efetivamente não são faltas, porque o deputado ainda por cima está a participar num outro parlamento, em que a Assembleia da República tem assento, como é o caso da Assembleia Parlamentar da NATO ou da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, o deputado está num Parlamento durante uma semana, não no dele, mas noutro, em que a Assembleia da República se faz representar. Portanto, não é justo que tenha faltas neste caso, por exemplo, só para dar um exemplo.
António Filipe? É que o problema está no seja do que for, porque é assim, se houver coincidência de comissões, eu sei por experiência própria, porque tenho sua efetiva e mais
certo.
Que uma.
Já existe.
Já existe, esse cruzamento é feito. Mas se for à conferência de líderes, onde tenha sido por inerência, tenho falta na comissão, se estiver a faltar. E creio que também há esse problema,
claro,
da parte da pertença a organizações internacionais. E, portanto, há aqui uma lacuna, se quiserem, no cruzamento que é feito. Não é feito com a totalidade dos trabalhos parlamentares em que se participa.
É? Muito bem. Então, prossigamos. Portanto, o artigo 56.3 era este que acabei de ler. Depois, no artigo 57, temos a matéria da organização dos trabalhos parlamentares. Eu também, na leitura adicional destas matérias, quanto a normas que ainda não estão refletidas nas propostas, deparei-me com uma orientação da UIP, da União Interparlamentar, que recomenda a adoção pelos Parlamentos de medidas de conciliação da vida familiar profissional dos titulares de cargos políticos e dos funcionários ao serviço dos Parlamentos. E ainda que não se possa ir muito para lá, não se possa densificar muito este conceito, eu penso que não era pior acrescentar um inciso no número 1 do artigo 57 que dissesse, eu passaria a ler o artigo completo, os trabalhos parlamentares são organizados de modo a reservar períodos para as reuniões do plenário, das comissões parlamentares e dos grupos parlamentares e para o contacto dos deputados com os eleitores, privilegiando a sua compatibilização com a vida pessoal e familiar dos deputados, funcionários e entidades chamadas a participar nos trabalhos da Assembleia da República. Penso que é uma formulação genérica que não é prejudicial, mas que orienta um princípio de boas práticas em matéria de igualdade de género que a própria UIP nos recomenda. Portanto, deixo a sugestão, não está nos textos, depois posso formalizá-la, mas é uma ideia, enfim, de outros parlamentos.
Muito bem, o restante... Sr. Presidente, posso colocar
no
pressuposto que se põe correto que o Sr. Presidente teve alguma coisa bastante a ver com a redação, porque é que...
Em qual?
Desta proposta do PS para o artigo 57º.
Ah, sim.
Porque é que retirou o prazo limite para a suspensão durante processos eleitorais?
Principalmente é...
Por
exemplo, ou seja, o PS atualmente é de uma semana, o PSD propõe duas, aqui a opção é não colocar nenhuma, ser a Conferência de Líderes a avaliar caso a caso, porque pode depender, ou seja, atos eleitorais, muitos realizam-se no período do início da sessão legislativa, ou seja, autárquicas e legislativas tendem a calhar em final de setembro e início de outubro, e às vezes a compatibilização dos trabalhos parlamentares pode levar a que acabem por não ser as duas semanas, e até pode ser um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Noutros atos eleitorais, regra geral, as duas semanas que o PSD propõe são suficientes.
porque o que sobra é as presidenciais e as europeias, eventualmente campanhas de referendo. Mas não, aqui é, há um agnosticismo total quanto ao tema, portanto, pode bem regressar as duas semanas, sem problema. A questão era só para dar alguma gestão flexível à Conferência de Líderes para calendarizar. Só acrescentar mais uma coisa. Que era, às vezes o que sucede é para se compensar, depois até há sessões que têm mais plenários ou mais trabalhos de comissão para compensar a perda. Portanto, no fundo é numa lógica de flexibilidade, não era de...
Mas não sendo um paranoico das leituras públicas que se fazem nestas coisas, quando se vê um prazo para a suspensão para efeitos eleitorais a ser, precisamente, eliminado, a leitura só pode ser, há mais importância ao trabalho de campanha do que ao trabalho parlamentar. Se não houvesse um outro motivo, e admitindo que pode ser possível, deve ser necessário e útil flexibilizar este prazo, que não seja sem qualquer espécie de limite. Pode ter essa leitura.
Não nos motiva a dificuldade de ter as duas semanas, que também normalmente é o período de campanha. Portanto, sou sensível. Claro, mas não. É isso, mas o ponto da percepção pública também é relevante. E, portanto, a ideia das duas semanas que vem na proposta do PSD, acho que se pode fazer aqui uma fusão das duas coisas neste sentido. Muito bem. Depois, os restantes é a questão das reuniões plenárias. Eu penso que, no caso da proposta do PSD, ele também está ligado à reorganização dos trabalhos e dos debates, portanto, isso depois é matéria à qual depois se terá que regressar em função do que aí for visto. Contudo, a ideia é, tanto quanto me parece, no fundo é libertar mais tempo para trabalho de comissões e, portanto, eventualmente ter um modelo que alterna, por assim dizer, em que a quinta-feira passa a ser variável em função dos trabalhos que se realizarem, portanto, é matéria a retomar mais tarde. As outras propostas são, no fundo, também para dar alguma flexibilidade, as do PS, pelo menos, e as do PSD também, a dar alguma flexibilidade à organização dos trabalhos parlamentares, quer para as comissões, quer para o plenário. Já tem havido necessidade de fazer comissões às segundas-feiras ou sextas-feiras à tarde, e, portanto, no fundo, é só para que ele possa ter respaldo no regimento. Nos casos, evidentemente, como é que ele está? Em casos, evidentemente, fundamentados, ouvida a Conferência de Líderes, etc. Sim, doutor.
Então, é para depois ou é para discutir? Quando é que se fará essa discussão? Porque, quer dizer, eu acho que já houve várias tentativas no passado de... Até já houve uma altura em que houve uma revisão do regimento em 93 que reordenou os trabalhos numa base quinzenal e não semanal. Fracassou completamente. Ou seja, porque de facto o que se tem revelado ao longo dos anos é que esta organização dos trabalhos numa base semanal adquiriu uma enorme estabilidade e que é muito difícil prescindir disso. Ou seja, esta ideia de que a segunda-feira é para trabalhos nos ciclos eleitorais, a terça-feira é para comissões, a quarta-feira de manhã também, a quarta-feira plenários, quarta e quinta à tarde e sexta de manhã, e os grupos parlamentares à quinta. Este ganhou uma estabilidade enorme e é muito... E já se tentou prescindir disso e fracassou completamente. E, portanto, eu acho que isto, de certa forma, esta estabilidade tem um certo valor na organização dos trabalhos parlamentares e da vida de cada um, não é? E também da compatibilização com as instituições. Ou seja, não é por acaso que as reuniões do grupo são à quinta, porque o Conselho de Ministros também é, à quinta de manhã, porque o Conselho de Ministros também é, e, portanto, evita-se aquele embaraço de chamar ministros às comissões à quinta de manhã, quando eles têm Conselho de Ministros. Portanto, há aqui uma organização que provou. E, portanto, eu acho que só por razões excepcionais é que ela deve ser alterada. Portanto, quer-nos parecer que estar a inventar nesta matéria é um pouco temerário e de certa forma, votado ao fracasso.
Mas eu diria que este número 10 é mais pensado para aquelas circunstâncias, por exemplo, semanas com muitos feriados em que é necessário fazer plenários às segundas, colocar comissões às segundas porque não cabem noutros locais, é mais pensado para
sim,
este
sempre
modelo.
Sim, mas base de uma certa excepcionalidade.
Sim, mas a ideia é, podem casos devidamente fundamentais.
Se criarmos fundamentais, a ideia de que as comissões normalmente podem reunir à segunda-feira, estamos a liquidar o trabalho nos ciclos eleitorais, não é? Portanto, eu acho que a excepcionalidade se deve manter.
Vou dizer aqui uma excepcionalidade.
Pois é, que eu diria que este tipo de soluções têm que ser proporcionais à natureza do problema. Não percebem qual era o problema aqui que se queria resolver. Portanto, tendo a concordar com o deputado...
Houve alguns casos, por exemplo, nesta legislatura... Esta legislatura foi muita...
São temas excepcionais de feriados,
era,
são feriados.
A introdução do inciso excepcionais resolveria o assunto. Ou seja, em casos excepcionais devidamente fundamentados. Ou seja, não é comum... Porque, aliás, a Covid bem nos revelou a necessidade de reprogramar muito substancialmente trabalhos. Tivemos uma semana também atípica, com dois feriados, agora no mês de junho, que também levou a uma alteração. Por vezes também acontece anualmente, na altura da Páscoa, que naquela semana o plenário passa para a terça-feira e, portanto, se inverte a ordem para assegurar as deslocações dos deputados para casa, os que são de fora, na quinta-feira de Páscoa. Portanto, é mais pensado para esses casos, mas agora penso que, acrescentando aqui o excepcional, a cautela. Penso que a proposta do PSD não vai abolir necessariamente com a estabilidade da semana parlamentar, porque na prática há sempre trabalhos parlamentares à quinta-feira à tarde, portanto, sejam de uma natureza ou da outra, e portanto, a nível de criar um hiato ou um buraco, não se verifica, porque ele é sempre preenchido ou por comissão parlamentar ou por plenário. Por regra, dois plenários, que seriam três quando houvesse os tais debates nos termos em que eles se realizariam. Mas, portanto, como digo... António,
peço desculpa. A supressão de um plenário semanal por regra, ou seja, de passar de 3 para 2, não nos parece que seja uma boa ideia.
Muito bem.
Bom, até por o seguinte, porque como nós vemos, há figuras regimentais que estão vinculadas ao funcionamento do plenário. Quer dizer, são os debates quinzenais e são outros que nós deixámos de fazer. Ou seja, era suposto haver declarações políticas quinzenais e nunca há. Há aí dois em dois meses. Era suposto haver reuniões setoriais com os ministros.
Semanais, aliás.
Não há.
As declarações políticas seriam semanais, seja, se não ser quinzenais quando há.
Se nós cumpríssemos o regimento, tínhamos de fazer há uns 5 plenários semanais para cumprir a totalidade daquilo que o regimento exige ao plenário. Não fazemos. E, portanto, eu acho que suprimindo plenários ainda fazemos menos. E, portanto, eu acho que a ideia de suprimir plenários não parece ser boa ideia.
Sr. Deputado Tom Correia.
Não gastando muito tempo, nós achamos que suprimir plenários é suprimir a possibilidade de debate, portanto somos claramente contra.
Também a Sra. Deputada Inês Real.
Também de forma muito breve, Sr. Presidente, subscrevemos aquilo que foi dito anteriormente, também nos opomos a que sejam suprimidos plenários, parece-nos que efetivamente não só são figuras fundamentais para a participação em democracia de todas as forças políticas, como estarmos a reduzir os trabalhos da Assembleia da República, de facto é contraproducente até com o volume de trabalho que temos, seja nas comissões, seja para a apreciação em plenário, a par das diferentes figuras regimentais que podemos e devemos lançar mão para que tenhamos cada vez mais uma democracia participativa e mais plural nesta Assembleia.
Muito obrigado. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Nós não estamos aqui a suprimir qualquer democracia, estamos sim a valorizar o trabalho que é feito em comissões. Eu compreendo que os partidos mais pequenos só tenham visibilidade e prime time na televisão quando estão em plenários, mas o que está aqui em causa é fazer-se um trabalho sério e dignificar-se também o que é apresentado em plenário. Portanto, nós não estamos aqui de forma nenhuma a retirar democracia, como eu já ouvi dizer, nem a propor isso, longe disso, mas a dignificar e a valorizar o trabalho que é feito nas comissões e também o que é feito nos plenários. Não é só pelo facto de haver mais plenários em número, se nós conseguirmos reagendar tudo para plenários, para o número suficiente de plenários, não é por haver mais número de plenários que vamos ter mais democracia, Senhora Deputada.
Sra. Deputada Inês Real.
Senhora Deputada, com todo o respeito, isto não é uma questão de prime time, é uma questão de participação e de respeito por uma Assembleia mais plural, que inclui respeitar também as forças políticas que, com menor representatividade, também fazem parte desta Assembleia. Como já aqui tivemos a oportunidade de referir, existe hoje um conjunto de forças políticas que não têm a mesma capacidade por não ter o mesmo número de deputados para acompanhar as comissões, isto por um lado. Por outro lado, a partir do momento em que existe um plenário, e parece-nos que é essa a nossa função enquanto eleitos nesta Assembleia da República, é tomarmos parte daquilo que são as decisões em plenário, daquilo que diz respeito às várias iniciativas legislativas, e não estarmos a relegar para um segundo plano, para o plano das comissões, aquilo que é um dever de todas e todos nós. Neste momento nós temos um conjunto de dias da semana que não está sequer a ser aproveitado, seja a própria segunda-feira, cujo trabalho é reservado para a proximidade com o distrito, seja a sexta-feira à tarde, seja a quinta-feira de manhã. E, portanto, se o problema é o trabalho das comissões, então estenda-se o trabalho das comissões por outros momentos da semana. Nada temos a opor em relação a isso. Aliás, da nossa parte, estamos inteiramente disponíveis para, inclusivamente, na sexta-feira à tarde, podermos trabalhar aqui em comissão na Assembleia da República. Agora, respaldo dessa necessidade de alargar o trabalho das comissões, estar a cortar aquilo que é um direito de participação de todas e todos nós em plenário, lamentamos, Sra. Deputada, o Grupo Parlamentar do PAN jamais poderá concordar com isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho inscrito o Sr. Deputado Tom Correia, o Sr. Deputado Joaquim Catar Moreira, também tinha inscrito a mim próprio, só para uma breve nota. Eu acho que na procura de um equilíbrio há que ter também em conta, e eu acho que este é um fator que devemos ponderar. A forma de organização dos tempos parlamentares, como o Sr. Deputado António Filipe referia, tem um histórico, ou seja, e a razão pela qual as sextas-feiras da parte da tarde normalmente não têm ocupação com o debate parlamentar é porque há senhoras e senhores deputados que se deslocam aos seus respectivos círculos eleitorais e porque necessariamente, paciência, Sra. Deputada, ou paciência também pode valer no sentido de dizer os deputados dos menores grupos parlamentares têm menor capacidade de acompanhar as comissões. É que lhe dou toda a razão. É verdade, os deputados dos menores grupos, dos grupos parlamentares de menor dimensão, ou os deputados únicos representantes, têm mais dificuldade em estar em várias comissões ao mesmo tempo. Daí que também não as concentrar todas no mesmo dia, até pode funcionar para auxiliar. Eu acho é que há que ter em conta as várias condicionantes que nos trouxeram a este modelo. E este modelo reserva a segunda-feira para o contacto com os eleitores, porque é uma parte relevante do contacto do trabalho parlamentar, e a sexta-feira à tarde tem esta particularidade que, de facto, tem a ver com as deslocações e com a necessidade, especialmente para os deputados dos círculos da imigração, ou os deputados das regiões autónomas, ou aqueles cuja deslocação, mesmo por via terrestre, é mais distante, têm também, voltando um bocadinho à conciliação das vidas parlamentares e pessoais, o regresso aos seus locais de residência. Agora, no contexto de tudo isto, obviamente, podemos procurar melhorar, afinar e alargar estas hipóteses. Agora, por exemplo, penso que há uma proposta formulada a alguns de ter mais reuniões depois do plenário. Essa, penso eu, já vai bolir diretamente com a ideia de tentar melhorar a qualidade de harmonização das vidas familiares e profissionais dos deputados e dos trabalhadores e das pessoas que cá vêm. Portanto, a manta de tempo não estica assim tanto. E apesar de tudo, como disse o Sr. Deputado António Filipe, o modelo que temos, testado e funcional, é aquele que tem provado alguma capacidade. No entanto, se depois no final de todo o trabalho concluirmos que há que otimizar e arranjar espaço para mais reuniões de comissões parlamentares, que penso que todos também reconhecemos que é uma necessidade, acho que todos reconhecemos que é uma necessidade, e também reconhecemos que quando estão sobrepostas todas em duas tardes, numa tarde e numa manhã, dificulta também muito a vida dos grupos parlamentares de menor dimensão, temos que escolher que parte do problema queremos resolver, sendo que não vamos conseguir resolver todas as questões ao mesmo tempo. Sr. Deputado Telmo Correia, depois a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Sr. Deputado João Cortina Figueiredo também.
De uma forma muito breve, quer dizer, eu não vou entrar em debate acerca do que foi dito em relação a esta proposta pelo PSD, porque, enfim, quando se faz referência, quando foi dito que havia menos democracia ou a proposta era de menos democracia, não tinha a ver com este ponto em concreto, tinha a ver com o conjunto das propostas, e aí eu não tenho dúvida nenhuma que algumas das propostas e, sobretudo, algumas das afirmações que foram feitas pelo PSD ao nível da sua liderança representam menos democracia e menos fiscalização do governo. Não tenho a menor dúvida sobre isso, poderemos discutir isso, mas não é no quadro deste artigo que teremos que fazer esta discussão. No quadro deste artigo, só dizer o seguinte, quer dizer, isto, no meu ponto de vista, não faz sentido, cria uma ideia de limitação do número de plenários e de debates, como disse o Sr. Deputado António Filipe, ou seja, a regra que está aqui é que há dois dias em que há plenários, os outros só se houver aqueles debates em concreto. Ora, a prática parlamentar há muitos anos, esta parte, é de ter três dias de plenário, quarta, quinta e sexta, e é assim que deve continuar. O que é que se mete no conteúdo de cada um desses dias, até é melhor, aí já é um aspecto prático, melhor do que esta proposta do PSD, porque quantas vezes o Sr. Primeiro-Ministro, este ou os anteriores, ou os futuros, quando mudar, dizem, nós não podemos estar no debate à quinta-feira porque há uma reunião de não sei quê, ou porque tem o Conselho Europeu e tal, e portanto o debate com o Primeiro-Ministro ou passa para quarta ou à sexta de manhã. Portanto, fica com essa flexibilidade e, portanto, o que deve estar, é como sempre foi até agora, são três dias de plenários, quarta, quinta e sexta, e depois o conteúdo é definido pela Conferência de Líderes, como sempre foi. Ou seja, a existência de plenários à quinta-feira à tarde não deve ser uma realidade excepcional de maneira nenhuma, é a normalidade da vida do Parlamento. De resto, a prática parlamentar que nós temos tido é precisamente porque houve um regimento que avançou muito em matéria de debates de direitos putestativos, de chamada de ministros, etc., é de haver debates parlamentares que às vezes é difícil encaixar nos três dias de agenda. Portanto, estarmos a criar a ideia de que são só dois e que o outro é suplementar, parece-me profundamente errado e mantenho o que disse na intervenção inicial, somos absolutamente contra.
Senhor Deputado Joaquim Catar Moreira. Ah, Sr. Deputado, penso que tem de ligar o microfone. Peço desculpa.
Alô, desculpa. Era para incentivar os grupos parlamentares com mais de deputados, mais hipóteses de autorrepresentação e mais influência, não é, na R, de efetivamente se iniciar a assumir, não é, de que aqueles partidos com menos de deputados, que os deputados únicos, as deputadas não inscritas, devem refletir, digamos assim, atual alteração do regimento. Então as iniciativas devem exatamente valorizar a diversidade, não é? E eu obviamente que também acho que não faz sentido reduzir o número de plenários para valorizar o trabalho nas comissões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu não intervi neste ponto e me reservar para convicto e tranquilamente votar contra esta proposta do PSD na altura, mas não quero que a minha silência seja interpretada como o que a gente falou. Eu obviamente sou contra. É mais uma tentativa de responder a um problema que é real, que é a falta de tempo geral para trabalho parlamentar, com uma solução que não resolve o problema. Porque parte da falta de tempo é do próprio trabalho plenário. Portanto, eu acho que poderemos estar, mas eu não quero, nesta coisa do meu primeiro ano de mandato, estar a tirar grandes conclusões sobre como é que funciona o trabalho parlamentar, mas provavelmente há tempo demasiado dedicado a determinado tipo de trabalho parlamentar que podia ser encurtado. Isso poderia resolver o problema, quer em comissão, quer em plenário, em determinadas circunstâncias. Mas não, e acho que a autoridade do deputado António Filipe não quero ofendê-lo, António, mas 20 ou 30 vezes superior à minha, porque o número de anos que tem no Parlamento que eu não tenho ainda, e para dizer que, de facto, hoje em dia já não há tempo em plenário para dar cumprimento àquilo que já são normas regimentais, coisa que, aliás, me faz alguma impressão. Estamos já a admitir consignar em regimento coisas que sabemos que não vamos conseguir cumprir, faz-me alguma impressão, mais valia que estamos com este trabalho de enfrentar o assunto de frente e tentar uma solução real para ou reduzir o número de iniciativas que são tomadas em plenário, que são discutidas em plenário ou em comissão, conforme os casos, e sobretudo os tempos que estão dedicados a isso. Eu já tive esta discussão em termos numa comissão. Não há nenhuma pergunta, mesmo sobre a natureza do universo e a existência de Deus, que precise de 8 minutos para ser feita. Nenhuma. Portanto, há coisas que o trabalho das comissões podiam ser bastante mais acelerados e suponho que, com alguma reflexão, o trabalho do plenário também, não gostaria de ser eu a fazê-lo por motivos que já expliquei. Portanto, isto para dizer que não acho que a redução de 3 para 2 plenários por semana seja a resposta a um problema que é real, que é de falta de tempo geral para os trabalhos parlamentares. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado a todos. Eu acho que este é um daqueles pontos em que, provavelmente, só no fim dos trabalhos daquilo que viermos a fazer é que podemos depois regressar e refletir, porque há várias propostas em sentidos, por vezes, potencialmente, não digo contraditórios, mas que depois têm consequências inadvertidas. Por exemplo, o PSD tem uma proposta em matéria de petições, por exemplo, para que só as petições com mais de 15 mil assinaturas é que subam ao plenário. E todas as petições que estejam entre as 5 e as 15 mil seriam discutidas em comissão. Ora, se isto, por um lado, liberta tempo de plenário, aumenta tempo em comissão. E, portanto, este deve haver, daquilo que for o xadrez final, deve depois levar-nos a fazer a reflexão sobre como arrumar certas matérias. Por exemplo, nós estamos assumindo algumas propostas que as declarações políticas que o regimento prevê que sejam semanais passem a quinzenais, no fundo, interiorizando a prática de que eles têm essa natureza. Mas, e, portanto, aquilo que é uma semana típica permite, ou melhor, será mais fácil ver aquilo que é uma semana típica ou um mês típico, uma vez feitas todas estas leituras e todas estas abordagens no final, mas eu penso que o debate agora foi bastante claro quanto à dificuldade de gerar mais tempo e menos tempo. E eu penso também que este é um daqueles casos em que a combinação de muitos anos de experiência parlamentar com a sujeição à novidade são ambos positivos à sua maneira, na medida em que obriga de fora a olhar para como funciona, se calhar coisas que já tomamos por adquirido e que não nem sempre são. Senhora Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Obrigada. Eu só queria lançar um apelo a todos, aproveitarmos esta oportunidade de revisão do regimento para pormos o regimento funcional e para espelhar a realidade. Porque se os pequenos partidos, ou se o PAN, não consegue acompanhar o trabalho das comissões, devia ir a tentar pôr aqui propostas, não dizer que as comissões é um trabalho de segundo plano, como disse, e que só revela o trabalho do plenário, mas tentarmos encontrar aqui forma para conseguirmos desempenhar todos um bom trabalho, porque eu acho que esta é que é a nossa missão nesta revisão do regimento, tentarmos encontrar aqui regras de funcionamento para que todos consigamos desempenhar um bom trabalho. Isso não é só por termos muitos números de plenários, porque efetivamente não há capacidade de acompanhar as comissões, mas tentarmos arranjar aqui regras para fazermos todos um trabalho que seja o melhor possível para todos.
Senhor Deputado António Filipe, Senhor Deputado Inês Real.
Eu acho que esta discussão é interessante. Eu acho que, se não querendo demorar a discussão, mas acho que de facto nós talvez ganhássemos alguma coisa em procurar racionalizar o trabalho das comissões, porque de facto ancestralmente as comissões tinham todo o tempo do mundo, não é? Inclusivamente aqui a primeira comissão, nesta legislatura, pela primeira vez, passou a ter relhas de tempo para as audições. Isso foi motivado por uma célebre reunião que ocorreu na legislatura passada, onde um deputado fez uma primeira intervenção de 59 minutos e que depois saiu indignado da sala quando, numa segunda intervenção, o presidente lhe pediu que abreviasse depois de terem passado para aí 45 minutos. E a partir daí sentiu-se que de facto era necessário limitar os tempos. Agora, nós podemos pensar noutra coisa, é que nas comissões provavelmente podíamos pensar em grelhas de tempos não apenas para as audições. Por exemplo, nós vemos às vezes deputados que apresentam relatórios como se estivessem a apresentar teses de doutoramento, ou a ler os relatórios em vez de os apresentar. Isso provavelmente valia a pena, como há uma série de figuras regimentais que vão ser discutidas em comissão, tipo resoluções e isso tudo, se calhar também ponderar a fixação de algumas grelhas de tempo em comissões e não apenas em plenário.
Obrigado. Sim. Deputada Inês Real.
Muito obrigada. Senhora Deputada, o regimento deve ir ao encontro daquilo que é um direito que todas e todos nós temos, enquanto deputados, e não apenas os próprios grupos parlamentares, de participar da vida política, porque é isso que nos confere este mandato. E, nesse sentido, não somos nós que temos que nos adaptar em exclusivo àquilo que são as regras do regimento, mas o regimento deve dar resposta àquela que é hoje uma realidade mais plural desta Assembleia da República. Ultrapassada esta primeira questão, que me parece que é fundamental que esteja aqui claro, se de facto existe, como já foi aqui identificado e mencionado, um problema relativamente ao funcionamento das comissões, e dou um exemplo muito claro, em comissão, que sentido é que faz muitas das comissões terem critérios completamente dispares entre aquilo que são as metodologias da audição, em que muitas das vezes é feita uma pergunta já de si exaustiva, com largos minutos para exposição, é dado período, por exemplo, para que um membro do governo responda, depois os grupos parlamentares fazem cada um as suas perguntas, há tempo de resposta subsequente a cada uma das respostas, e quando até chegamos, por vezes, àqueles que são os últimos grupos parlamentares, já tudo foi dito, tudo foi falado e já estamos ali basicamente a repetir aquilo que foi dito anteriormente. E, portanto, há de facto aqui que repensar o modelo das comissões para optimizar e tornar mais eficaz a sua participação e os seus trabalhos. Até aí estamos inteiramente de acordo, mas isso não significa que se vá retirar a dignidade que é conferida ao plenário, porque efetivamente é para isso que cá estamos todas eleitas e eleitos. E, portanto, como é que vamos justificar até perante a opinião pública que de repente não vamos trabalhar em plenário 3 dias, vamos trabalhar só 2, qualquer dia só falta pedirem-nos para fecharmos aqui a Assembleia da República, é que de facto tudo isto junto àquilo que tem sido a posição do PSD relativamente às diferentes ferramentas de participação democrática nesta Assembleia, de facto não conseguimos compreender e a leitura que retiramos, senhora deputada, com todo o respeito e consideração que até tenho por si, parece-nos que de facto há aqui um extravasar daquilo que é uma mera revisão do regimento. E, portanto, em relação ao regimento, estamos inteiramente de acordo que há aspectos a optimizar nas comissões. Em relação ao plenário, aumente-se, dignifique-se e promova-se aquilo que possa ser um debate sério e aprofundado das matérias que temos para trabalhar em plenário, porque efetivamente não só faz falta, como há figuras regimentais que não estão a ser utilizadas. E em relação a essa limitação, jamais poderemos estar de acordo.
Senhora deputada Joacim Catar Moreira.
É? Sim. Eu concordo que é efetivamente necessário repensarmos o trabalho nas comissões. Mas se faz favor, senhor deputado António Filipe, impor grelhas de tempo não é uma opção ótima quando ainda é no âmbito das comissões em que há algum oxigênio para deputadas não inscritas e deputados únicos respirarem uma atmosfera de aparente igualdade. Faz favor, desculpe lá, mas...
Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia.
De uma forma breve, para não eternizarmos esta questão, deixar só claro o que é que nós pensamos sobre isto. É evidente, em termos de plenário, hoje em dia, há muita matéria que eu próprio dispensaria do plenário. Mas isso depende muito do que é que os grupos querem agendar ou não querem agendar para o plenário. Quer dizer, porque os próprios grupos parlamentares e a Conferência de Líderes é que têm que saber o que é que querem agendar para o plenário ou não. Agora, a verdade é que nós temos plenários cada vez com mais grelhas, daquelas de 2 e 3 minutos, que não permitem um debate aprofundado de coisa nenhuma, mas o problema não está aí. E se reduzirmos os plenários, o problema será maior ainda, como é evidente. Fica a Assembleia melhor ou pior? Na minha opinião, fica pior. Fica o país melhor ou pior com menos debate político e o debate político por natureza em plenário que deve ser feito. E não tem nada a ver nem com a dimensão dos partidos. Já liderei grupos parlamentares bastante maior do que aquilo que tenho hoje em dia. E quanto maior fosse o meu grupo parlamentar, melhor, mais eu quereria ter debates em plenário. Mas isso já tem a ver com cada um e com a filosofia e a mentalidade de cada um. Portanto, não tem nada a ver nem com o tamanho dos grupos, nem com o prime time, porque o prime time eu não preciso do plenário para ter qualquer tipo de prime time. Até temos uma sala bastante bonita e nova para fazer conferências de imprensa, portanto, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem objetivamente a ver com o debate político nobre que deve ser feito em plenário e que não deve ser reduzido. Em relação às comissões, eu não sinto essa falta de tempo de que todos se queixam. Eu acho que ainda temos tempo para comissões, se ocuparmos melhor as terças-feiras e se calhar um dia ou outro, ainda há tempo e ainda há margem para termos reuniões de comissões. A dificuldade que eu vejo, e aí já tem a ver com a dimensão dos grupos, é esta proliferação que nós temos tido de grupos de trabalho por tudo e mais alguma coisa, alguns com inúmeras audições que tornam impossível o acompanhamento de todas as matérias, mas aí é que está mais a organização dos trabalhos e não propriamente no enunciar das grandes ideias do regimento, na minha opinião.
Obrigado, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Obrigada. Quanto aos plenários, isto tem que se ver, no geral, com todas as alterações que vão ser feitas. Não é só reduzir por reduzir, nem aumentar por aumentar. Isto tem que se ver todos os artigos do regimento no seu todo. Quanto às comissões, Sr. Deputado, não tem que vir com duas pedras. Eu tentei ir ao seu encontro, como disse que não conseguia acompanhar o trabalho nas comissões. Foi só nesse sentido.
Bom, muito obrigado. Penso que não de que exaurimos este ponto, porque ele regressaremos seguramente, mas eu acho que há debates que demoram tempo, porque devem demorar tempo, neste aspecto, sem qualquer dúvida. Estamos a antecipar alguns outros tópicos que voltaremos a ver, portanto, diria que foi útil nesse sentido. Muito bem. Seguidamente, portanto, temos... agora sim, a questão que há um bocadinho confundi, relativamente ao quórum de funcionamento das comissões, é o número 5 do artigo 58, em que temos duas propostas ligeiramente diferentes, mas cujo objetivo é o mesmo, que é clarificar o quórum de funcionamento das comissões parlamentares, que neste momento é o mesmo do plenário, e em relação às quais, para o funcionamento, a opção pelo funcionamento de um quinto, com um quinto dos deputados, que é a proposta do PS, por identidade de razão com o plenário, parece ser defensável. Sendo que também somos sensíveis ao ponto que consta da proposta do PSD da garantia de um número mínimo de grupos parlamentares, talvez não necessariamente quatro diferentes, mas pelo menos um de que suporta o governo e um da oposição, para a parte do funcionamento. Portanto, de qualquer forma, podemos tentar aqui uma solução de consenso entre estes dois movimentos, mas penso que a ideia do quinto de deputados para o funcionamento das comissões é importante, tendo em conta precisamente o que dizíamos há pouco, das comissões terem que funcionar em simultâneo, várias delas, e muitas vezes não ser possível assegurá-lo. A questão das deliberações, eventualmente, precisarem de pelo menos um número de grupos parlamentares superior ao que resultaria apenas do quórum, essa deve ser ponderada, se calhar, como uma solução intermédia. A solução que eu quis sugerir era, pelo menos, deputados de um partido que suporta o governo e de um partido da oposição, como mínimo, para o quórum de deliberação, para o quórum de funcionamento. Eu penso mesmo que deve ser o quinto. Sob pena do risco de poder haver boicote ao funcionamento de uma comissão por ausência de grupos parlamentares em número suficiente, que é algo que, como sabemos, o plenário está organizado com a regra do quinto e nunca houve problema. Portanto, admito que este possa precisar de uma tentativa de fusão entre as duas propostas, mas que a preocupação é esta e resulta do que conhecemos do trabalho das comissões. Não sei se alguém tem alguma sugestão ou elemento adicional, não sendo o caso. Depois, de seguida, o artigo 59... O artigo 59 não há alterações. Vamos ver, por acaso, tenho aqui... peço imensa desculpa. Isto era sugestão de texto de substituição. Eventualmente, aqui, o artigo 59 é aquele relativamente à organização e à fixação da ordem do dia, e tentando uma solução de compromisso com base nas propostas que foram entregues de os deputados não inscritos fazerem parte da Conferência de Líderes, afastada essa possibilidade, como pareceu o resultado do consenso de há pouco, pelo menos, ou do consenso, ou pelo menos das maiorias dos deputados que se pronunciaram, pelo menos a possibilidade dos deputados não inscritos dirigirem requerimentos ao Presidente da Assembleia com pedidos relativos à fixação da ordem do dia para cada reunião de Conferência de Líderes, poderia ser uma solução intermédia. Eu depois formalizarei a sugestão intercalar, que cautela a necessidade da auscultação, sem a integração expressa ao formal na Conferência de Líderes. Depois, então, o artigo 60 é uma questão... Sim, Sr. Deputado.
É que é exatamente também no artigo 59 que a participação que tem sido na prática regular dos deputados únicos na Conferência de Líderes não está assim plasmada no regimento e, portanto, também na lógica de dar mais maior segurança para que não dependa do estado de espírito e da vontade de um determinado Presidente da Assembleia da República num determinado mandato, que esse fosse um direito consagrado.
É um ponto válido.
Ou no 20º ou no 59º, ou retirado do 59º e assumir no 20º.
É um ponto válido a atender, ou seja, os trabalhos deste grupo de trabalho no passado, quanto à participação dos deputados únicos representantes, assentam numa determinada formulação, cuja prática tornou noutra coisa mais intensa de participação em todas as reuniões da Conferência de Líderes em que se fazem agendamentos, que não são todas as reuniões da Conferência de Líderes. Poderá potencialmente ser até uma coisa a interiorizar expressamente. Portanto, é matéria em que também procurarei fornecer uma proposta de redação alternativa que consiga acautelar as duas questões e que vai ao encontro da prática em vigor. O artigo 60, como dizia, é matéria meramente instrumental de comunicação das ordens do dia, que já foi até abordada noutro ponto. Depois, na prioridade na fixação da ordem do dia, o PSD propõe aqui ter em conta a representatividade das forças políticas, também é enquanto princípio geral introduzi-lo também aqui no artigo 62. Introduzir a apreciação da conta geral do Estado, que é na verdade a única que justifica ter prioridade. Haverá depois aqui um debate sobre outras contas que caiba à Assembleia da República a apreciar. Elas efetivamente até existem, nomeadamente relatório e contas da RTP, por exemplo, pensando por alto, mas são muito poucos estes exemplos e não têm o mesmo tratamento da conta geral do Estado. O regimento em vários momentos refere outras contas que devam por elas ser apreciadas. A única outra que me consigo lembrar que efetivamente é enviada é o relatório e contas da RTP, que vem nos termos da respectiva lei para a Assembleia da República. Mas obviamente não justifica ter... não justifica manifestamente ter um tratamento idêntico à conta geral do Estado. Como a redação atual que diz contas do Estado e demais entidades públicas. A conta geral do Estado, evidentemente, as outras talvez já não. E a supressão da linha J também corresponde a algo que já não existe, que é relatórios anuais de execução do plano. Portanto, ele já caiu em desuso. E pronto, portanto, quanto a este artigo, penso que é o que aqui se coloca. Sendo que ele não está formalizado, não precisamente. Aqui em matéria de apreciação de decretos-leis, apenas porque a faculdade existe, é acrescentar também a apreciação de decretos legislativos regionais. Apesar de nunca ter acontecido, é possível a Assembleia requerer a apreciação parlamentar de decretos legislativos regionais utilizados ao abrigo de uma autorização legislativa concedida às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. O que também nunca aconteceu, portanto, mas ainda assim... Só esse, sim. Ou seja, nem nunca houve uma autorização legislativa concedida às Assembleias Legislativas Regionais, portanto, consequentemente, nunca pode ter havido uma apreciação parlamentar do respectivo decreto legislativo regional. Agora, que está previsto na Constituição, isso está, e, portanto, era só fazer com que coincida. Entretanto, também, o PSD sugere a revogação do número 5, deixa-me tentar encontrá-lo, que é a norma que determina que nas restantes matérias a ordem do dia é fixada a segunda presidência temporal da emissão do parecer ou na sua inexistência e no da sua apresentação. Efetivamente, a prática não é esta. Quase que isto geraria uma obrigação de agendamento como se fosse uma fábrica de salsichas, usando aqui a velha expressão de que não devemos querer saber como é que são feitas nem as salsichas nem as leis. Mas não há uma obrigatoriedade de agendamento e, portanto, esta norma, de facto, é supérflua. Penso que se poderia introduzir aqui a identificação de uma regra geral que já consta de outros locais, que é... com exceção, obviamente, dos agendamentos putestativos, mas de que os agendamentos devam respeitar o prazo para que a Comissão elabore o parecer, o respectivo parecer. Portanto, ele já está previsto nas normas sobre arrastamentos e sobre agendamentos, mas ter aqui esta nota, que obviamente não prejudica os putestativos, porque nos putestativos não tem que haver parecer prévio da Comissão. Portanto, posso também depois enviar uma redação nesse sentido. Não é obrigatório. Portanto, já agora eu leio a norma que eu já aqui tinha. Portanto, com exceção dos agendamentos que resultem do exercício de direitos putestativos ou realizados por arrastamento com um agendamento resultante de exercício no direito putestativo, a integração na ordem do dia deve assegurar o decurso do prazo para a emissão de parecer pela Comissão Parlamentar Competente. Não significa que eu obrigue, tenha que a Comissão ter o prazo para que o possa fazer. O prazo só. mais suave. Sr. Deputado António Filipe.
Não, pois, o problema é que a ideia era mesmo essa. Ou seja, quando este número 5 foi aprovado, a ideia que a vida contrariou, como aliás eu era previsível que contrariasse, a ideia era que isto era um automatismo. Ou seja, que o processo legislativo decorreria automaticamente. E, portanto, uma iniciativa era apresentada, 30 dias tinha o seu relatório, era enviada e era agendada necessariamente. Mas só que era previsível já na altura que a vida contrariasse isso, e a vida contrariou isso. E, portanto, esta disposição do número 5 é que está um bocadinho fora do baralho, como costuma dizer.
Pois eu acho que quanto à supressão do número 5 não suscita grandes dúvidas face à prática de 15 anos. Eu acho que isso é isento de dúvidas. O ponto é só se não se pudesse aproveitar, mas a sugestão de a ordem do dia tenha em conta o decurso do prazo, como sugeriu o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, e não propriamente uma coisa tão perentória, porque de facto no início de sessão legislativa ou no início de legislatura então é mesmo uma impossibilidade se não se consegue agendar nada para plenário. Muito bem. Artigo 64. No artigo 64 trata-se de uma clarificação, aqui estou mais ou menos a apresentar a proposta, mas no fundo o objetivo da linha A é clarificar o seguinte. Por um lado, quando se trata de um agendamento, que haja um limite de iniciativas a agendar. Eu penso que não é desrazoável que exista uma racionalização das grelhas, especialmente se tivermos em conta alguns exemplos recentes em que tivemos 10 iniciativas legislativas agendadas por um grupo parlamentar, ao abrigo de um direito legislativo, não está isso em causa, a qual depois acresceram mais não sei quantas por arrastamento, levando a que tivéssemos agendas, que é certo que ocupavam a tarde toda, mas que para a discussão de 20 iniciativas legislativas, de facto, não é muito dignificador da qualidade do debate. Portanto, a ideia de 5 como limite, o que depois não preclude arrastamentos, caso o autor o permita, o que pode ainda gerar um número substancial, parece uma solução ainda assim adequada e que cautela esta necessidade. Porque se houver unidade temática também, a possibilidade de ser integrado numa única iniciativa também é substancial. Portanto, a sugestão é esta, depois obviamente clarificando que deve haver conexão material entre o que se vai agendar por arrastamento, que também nem sempre se tem verificado e registado de forma totalmente conforme ao que já é hoje, penso eu, o espírito do regimento. Penso que depois, em relação à linha B, poderá haver aqui uma precisão e uma clarificação, que eu depois dei nota quando fiz a segunda leitura do regimento todo, que é clarificar que este debate político, é o estranho debate político que aparece nas grelhas de tempos, aparece debate político, e às vezes, estranhamente, não se percebe o que é este. No fundo, é o debate político potestativo, com todos os partidos, no qual o Governo pode participar e cujos tempos constam de grelha autónoma. A grelha tem sido sempre aprovada, nem sempre é usada, era só para que isto fique mais claro. Fique mais claro qual é a prática, mas no fundo, aliás, até penso que a Iniciativa Liberal tinha, exatamente, uma proposta no sentido de assegurar que todos os partidos participam do debate, algo que também parece também já resultar disso mesmo. Muito bem. Depois, seguem-se os artigos 64A, B, C, D, que todos eles correspondem mais ou menos àquilo que são as normas que estão que foram aprovadas na legislatura passada, no quadro daquelas regras sobre funcionamento de regimento, que idealmente devem estar integradas no regimento, sobre agendamentos, distinguindo os comuns, os prioritários, os potestativos e a forma de proceder aos agendamentos por arrastamento. Sem prejuízo depois de podermos, no detalhe, cruzar as várias propostas com propostas de alteração, penso que as propostas que aqui estão em cima da mesa são similares e, portanto, traduzem aquilo que já vem sendo a prática com algumas pequenas precisões quanto ao envio de e-mails e quanto à forma de proceder aos arrastamentos e a data limite para os arrastamentos, portanto, no fundo, para que fique clarificado e tendencialmente uniforme. O PSD propõe depois ainda um 64E quanto ao envio para a Caixa de Iniciativa Legislativa e na linha F, só concluir esta, ainda...
Em relação ao 64B, desculpe.
Sim.
Disse que há, sobretudo, a consignação de práticas que já existem, mas relativamente aos prazos de arrastamento de projetos de lei, há alterações relativamente ao que hoje se passa, não é?
À partida não haveria, mas... Ou seja...
Os projetos de lei têm que estar presentes na data de agendamento para poderem ser arrastados.
Não, tem-se podido agendar até ao final da semana.
Exato, mas penso que
se mantém.
Se não me falha a memória, e neste caso tens melhor que eu, se não me falha a memória, não é isso que está aqui previsto.
Não, no caso de agendamentos comuns, foi do agendamento por arrastamento, projetos e propostas de lei que já têm andado à entrada até... Ah, não, tem razão, tem.
É. Pronto, eu sei que isto vai ser visto à frente, mas como sei que o seu esforço depois de conciliação de posições deve ter isto em consideração, porque isto...
Mas agora, então, eu sugeria que se nos pronunciássemos sobre isto. Pronto. Ou seja, se de facto, se nos agendamentos comuns...
Se fosse para manter a atual prática da guarda até ao final da semana respectiva, havendo conferência à quarta-feira e havendo os respectivos deslizamentos se a conferência for mais tarde... estaremos com vocês de acordo para consignarem sem regimento. De outra forma,
portanto, se bem compreendo, preferiam manter a prática como ela é agora, portanto, até ao final da semana poder produzir um projeto de lei.
Isto não é motivo de problema para o fazer.
Não é, a questão prende-se com a forma como se desenhou estas medidas de no fundo...
Perceba a diferença de tratamento para os projetos de resolução. Percebo. Os projetos de resolução têm que estar...
entregues e as outras não.
Têm que dar entrada até à data de agendamento, os projetos de lei têm até ao final da semana. É essa a prática.
É, e é aquela que ela, no fundo, a questão de fundo a discutir é saber se, para efeito de emissão de parecer e de tempo da comissão ter a possibilidade de se pronunciar sobre o mesmo, se, no fundo, já deu entrada até o momento em que teve lugar a conferência de líderes, significa que a comissão já teve metade do tempo para realizar esta tarefa e que o que falta até o agendamento permitirá à comissão cumprir o prazo. E se o objetivo é permitir que a comissão cumpra o prazo para a emissão de parecer, a data e a solução que está aqui vertida por escrito ter o dia da conferência de líderes como critério não parece desadequado.
Mas não preclude que entre meia hora antes da conferência de líderes?
Não preclude que entre no próprio dia ou meia hora antes. Ou seja, tem que ter dado entrada no próprio dia.
Depois, e o que é que evita? Porque é que eu faço este ponto? Porque do ponto de vista de quem tem que organizar muito trabalho de produção legislativa, ou instituímos um modelo em que eu tenha noção de tudo o que os outros grupos parlamentares vão querer agendar nos próximos 3 meses e organizo em termos de prioridade da mesma, ou nunca consigo ter nada... Nunca consigo ter nada, é uma força de expressão, mas é muito mais difícil dar entrada atempada de coisas que possam ser discutidas ao mesmo tempo e não tendo dois prestativos por legislatura, não tendo poderes de agendamento, não consigo pôr nada para discussão em plenário.
Sr. Deputado, penso que o ponto é esse, ou seja, isto obrigaria, assim como em relação às petições, a um acompanhamento das entradas diárias de petições e de iniciativas legislativas por parte de todos os grupos parlamentares, para, querendo acompanhar, fazerem esse trabalho com a antecedência que depois permita a sua apreciação.
E a respeito da prioridade, porque eu vejo as 30 ou 40 que entram todos os dias, vejo-as, mas não sei se os grupos parlamentares vão querer fazer discussão na semana seguinte ou no trimestre seguinte, não se consegue perceber isso.
Certo, em qualquer caso, isto estamos só a falar dos agendamentos comuns, nem é dos prioritários nem dos legislativos, em que essa possibilidade, que à partida também serão aqueles de maior relevância política por um lado e jurídica por outro, em que essa possibilidade existe. Agora, sob pena de continuarmos a ter arrastamentos sobre arrastamentos, é difícil não ter aqui uma forma racionalizadora que possa ir num sentido ou noutro.
Não tem dado asa a grande proliferação legislativa essas 48 horas que é dado a seguir à...
É matéria a ponderar, efetivamente. Daí ser importante todos pronunciar. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Eu creio que a realidade demonstra alguma inoperacionalidade, para não adjetivar de outra forma, dos procedimentos em causa, porque o que se diz é: nós devemos estar atentos a que outros grupos parlamentares deem entrada. Mas, na verdade, para se agendar uma iniciativa, um projeto de resolução, por exemplo, eu, numa conferência de líderes às 11 da manhã, posso dar entrada desse projeto de resolução às 10, ou 10 e meia, ou até às 11, desde que, do momento da reunião até o momento em que eu falo no projeto de resolução da reunião, eu já tenho um número. Claramente, o que se está a dizer é que se quer impedir que haja uma pluralidade de opiniões no debate desse projeto de resolução. Podemos dizer, mas isto nunca aconteceu. Não, já aconteceu várias vezes. E eu creio que, numa casa da democracia, a democracia se avalia pelo debate e pela pluralidade desse debate, não pelo contrário. Se acha que aqui regras administrativas para impedir agendamentos, elas não fazem sentido. E os arrastamentos são uma forma de agendamento. A prática que existe dos projetos de lei atualmente salvaguarda pelo menos isso, que é, eu posso agendar, imaginemos, a Conferência de Líderes tem estado a fazer nas últimas semanas agendamentos com um mês de distância, o que significa que, cumprindo os preceitos de um mês para o parecer da comissão, eu posso entregar na manhã de quarta-feira um projeto de lei que vai ser agendado para mais de um mês depois. e pelo menos aí dá 2 dias para os grupos parlamentares poderem dizer-se sobre aquela matéria que vai ser discutida, se têm uma opinião diferente, se querem acompanhar, se não querem apanhar, para fazer uma avaliação política da sua posição perante uma iniciativa. Agora, os projetos de resolução, se não se permite até ao final da semana ou a mesma prática de arrastamento, na prática o que estamos a dizer é que estamos a sonegar a possibilidade de debate, que não era o objetivo inicial quando se discutiu estas alterações aos projetos de resolução. Eu creio que esse é o ponto fundamental aqui de debate. Eu com isto não estou a dizer, porque eu creio que é uma forma errada de solucionar o problema, que só se poderão agendar projetos de resolução com 1 mês de distância para a frente, porque eles não implicam um parecer de comissão e isso não faz muito sentido que agora se venha mimetizar com os projetos de lei. Mas já percebi noutros momentos que às vezes o que não faz sentido na nossa opinião acaba por ser que depois é materializado nas aprovações das alterações regimentais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora só 2 notas sobre... Sim.
Para não gastar mais tempo. E uma coisa é, nós termos no 64A, no número 1, o período igual ou superior a 30 dias. Independentemente de nós discordarmos desse período, porque se achamos que valorizem demasiado o parecer da Comissão, o que eu vou dizer a seguir não se prende com essa opinião contrária a este período de 30 dias. Ao colocar-se no número 2 uma restrição adicional, que é um pouco discricionária consoante as datas de reuniões de conferências de líderes, acho que existe pelo menos aqui uma dupla penalização, porque nós sabemos que às vezes qual é a quinzenalidade da reunião das conferências de líderes, mas já não era a primeira vez que durante a própria conferência de líderes, porque há um agendamento positivo de um, há um outro agendamento de outro, se agenda mais uma semana. E na prática estamos aqui, no número 2, retirar direitos a passar para mais de um dos 30 dias do que deveria acontecer. Eu creio que este número 2 acaba por ser redundante, porque o número 1 restringe o que era o suposto restringir, que haja o parecer de comissão e dá 30 dias para as comissões o fazer. Se a conferência de líderes se organiza com quinzenalidade, com mensalidade, isso é a organização da conferência de líderes, não tem a ver com a forma como o processo legislativo decorre, com a existência de parecer ou não. Há aqui uma obrigação, é que para um agendamento só pode ser aceito nessa conferência de líderes de um projeto de lei, para uma data posterior a 30 dias da sua admissão. E, por isso, o pressuposto de haver parecer estava sempre contemplado aqui.
Aliás, começando pelo fim, sim, nesse ponto. Ela era mais da organização, no fundo, ter em conta que as conferências de líderes, sendo quinzenais, podem às vezes não ser, era para assegurar esta dilação. Mas a norma do número 1 já garantiria isso mesmo, e a do número 2 pode, de facto, gerar mais confusão do que de solucionar. Portanto, também não vejo problema em suprimi-la. Quanto às outras 2 questões, dava só 2 notas, quais também é importante termos presentes para o resto do debate, que é... A ausência de uma iniciativa legislativa de um grupo parlamentar não impede o debate. Ou seja, um grupo parlamentar tem os tempos disponíveis para o debate, mesmo sem iniciativa, não terá potencialmente a majoração do minuto para fazer o debate, mas pode fazer todo o debate em torno daquela matéria, tornar pública a sua posição. E caso a iniciativa seja aprovada, seja uma iniciativa legislativa, também não precisa ter uma iniciativa legislativa própria, porque pode fazer propostas de alteração no debate na especialidade. Ou seja, naturalmente pode preferir ter um diploma próprio e com um sistema de princípios diferente, que dificilmente se compadeça com propostas de alteração a um outro diploma. Mas se é assim, depois tem também a possibilidade de fazer os seus agendamentos nos termos de normalidade e até esperar que ele baixe à comissão para ser visto em conjunto. Agora, dizer que não há debate por não haver iniciativa, penso que isso não é inteiramente exato, uma vez que todos participam no debate e têm a possibilidade de expressar a sua opinião. A ideia de que não se pode influir na parte do conteúdo, também a formulação e a possibilidade de fazer propostas de alteração, de alguma maneira afasta essa ideia. E mesmo como evoluímos nas resoluções, no sentido de admitir o seu paralelismo tendencial com os projetos de lei, até nas propostas nos projetos de resolução começa a ser possível que haja especialidade e que possa haver aí formulação de propostas de alteração. Portanto, são 2 tópicos em que talvez não acompanhasse. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, depois o Sr. Deputado Telmo Correia, depois o Sr. Deputado António Filipe.
Eu creio que existe aqui uma concorrência de valores. O debate em si pode ter mais iniciativas ou menos iniciativas e ser mais rico ou menos rico é sempre uma parte subjetiva da análise. Mas o direito de entrar ou não do debate é que já não é algo subjetivo. Ou ele existe ou não existe. E nós, quando temos no regimento previsto o agendamento de um ponto numa ordem do dia por iniciativa de um grupo parlamentar, esse agendamento não lhe dá o monopólio desse debate com essa iniciativa, a não ser que seja um agendamento putestativo.
E este é que é o valor que está aqui em causa. É se um agendamento é um monopólio de um grupo parlamentar ou se não é um monopólio do grupo parlamentar. Na nossa opinião, salvo os agendamentos putativos, os grupos parlamentares não devem ter esse direito de monopólio. Se não devem ter esse direito de monopólio, então deve ser dado aos restantes grupos parlamentares condições para poder participar na pluralidade de opiniões e de iniciativas para não dar esse monopólio ao grupo parlamentar marcador do ponto da agenda. Acho que este aqui é o ponto fundamental. E nós respeitamos para umas coisas o trabalho parlamentar e o tempo devido para o efeito. Se o fazemos, então devemos respeitar também o trabalho dos grupos parlamentares e considerar que para terem tempo para acompanhar iniciativas precisam pelo menos 48 horas. Agora, eu não ter uma conferência de líderes na quarta-feira de manhã e ter às 10 da manhã que fazer o levantamento de tudo que entrou entre as 9 e as 10 para ir das 10 às 11 fazer um projeto de resolução, eu creio que isso não dignifica o Parlamento, não qualifica iniciativas e na prática o que estamos a fazer é prever um monopólio do agendamento quando não era isso que estava no pressuposto original do regimento. Acho que esse é o nosso argumento.
Deputado Tom Correia.
Sr. Presidente, eu acho que isto aqui é uma questão de... Não é uma questão de mais ou menos debate, na minha opinião, é uma questão de filosofia, de modelo de organização dos debates, não é? Porque, de facto, eu estou de acordo consigo, quer dizer, a existência de... ou seja, o que diminui, se os vários grupos não puderem propor ou arrastar os projetos de resolução, o que diminui é a alternativa, não é o debate. O debate ocorre à mesma com base nas propostas que estão em cima da mesa, não é? Quer dizer, é evidente que há N, basta olhar para este lado da mesa e para aquele lado da mesa, há N matérias onde nós nunca teríamos proposta para apresentar a alternativa, porque simplesmente a nossa proposta seria contra o projeto de lei ou de resolução que outros grupos parlamentares agendariam, de acordo, obviamente, com a naturalidade democrática, com as suas convicções e o seu posicionamento ideológico, etc., por aí fora. Aqui, a mim, pessoalmente, não me choca esta regra da entrada anterior, porque, de facto, se um determinado grupo não tem proposta até ao momento sobre aquela matéria, esta coisa que nós temos visto, que é ir à última da hora, só para que haja um conjunto de propostas diferenciadas, cada grupo ter uma proposta alternativa, tornando a discussão, em alguns casos, até menos clara, não me parece necessária, ou seja, não prejudica o debate, pode prejudicar a alternativa das várias escolhas em cima da mesa. Mas, enfim, mas tem que haver uma regra também aí, porque senão em cada debate, deduz-se ser um bocado, e é legítimo, obviamente, a opinião do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, é que em cada debate um grupo agenda uma coisa e todos os outros teriam direito, praticamente em cima da hora, ir apresentar cada um a sua posição ou a sua proposta em relação àquela matéria. Não creio também que fizesse muito sentido, na minha opinião.
Muito obrigado. Sr. António Filipe.
Eu acho que há um aspecto. Quando debatemos este problema das possibilidades de agendamentos e de arrastamentos, há sempre um aspecto que ignoramos e acho que não devemos ignorar. É que o processo legislativo não pode ser, a Assembleia não pode ser dona exclusiva do processo legislativo. O processo legislativo tem um enquadramento constitucional. E tem um enquadramento constitucional que tem a ver com a participação dos cidadãos. Não é por acaso que a Constituição estabelece que a legislação laboral tenha de ter um prazo de consulta pública obrigatório. É porque, de facto, o facto deste Parlamento ser, que chamamos tantas vezes, orgulhosamente, a Casa da Democracia, tem que ver com a participação dos cidadãos. Ou seja, quando nós dizemos que, quando se estabelece que tem que haver um prazo de 30 dias para a Comissão Parlamentar elaborar o seu relatório, não tem que ver exclusivamente com o facto de os deputados estarem muito ocupados e precisarem de um mês. Tem que ver com a possibilidade que é dada à sociedade civil, aos cidadãos, de terem conhecimento das iniciativas legislativas com tempo suficiente para se poderem organizar, para poderem elaborar as suas posições sobre ele, para poderem fazer chegar à Assembleia as suas tomadas de posição sobre a matéria de discussão. Porque isto é fundamental. Ou seja, a Assembleia não pode apresentar a iniciativa legislativa da entrada hoje, é discutida amanhã na generalidade e depois amanhã na especialidade e dois dias depois está feita a votação final global. Quer dizer, a democracia não é assim, ou seja, o Parlamento Democrático não pode funcionar assim, a não ser que seja por situações de absoluta emergência, porque houve um incêndio que era preciso apagar. Ou seja, exatamente, portanto, mas isso são situações excepcionais. Ou seja, a regra da estabilidade e de haver tempo para a apreciação das iniciativas legislativas tem que ver, de facto, com esta vertente democrática, que é os cidadãos poderem saber exatamente o que é que se está a discutir aqui e poderem pronunciar-se e não serem surpreendidos com uma lei aprovada de subtão, não é? Assim como faz pouco sentido, e isto já tem a ver com arrastamentos, que uma comissão parlamentar tenha este tempo todo para se pronunciar. Há uma iniciativa legislativa que aparece. Apareceram pareceres, foram feitos pareceres sobre essa iniciativa, por sindicatos, por ordens profissionais, por associações cívicas, tudo. Bom, e depois esse relatório foi feito, e depois à última da hora. Afinal, o que se discute não é aquilo e mais cinco coisas que só foram conhecidas na véspera. E, portanto, quer-nos parecer que esta ideia de haver alguma previsibilidade relativamente às iniciativas parlamentares que são agendadas para discussão, não tem que ver tanto com o facto dos deputados não terem tempo de se pronunciar sobre elas, porque sempre o arranjam, mas tem que ver sobretudo com os cidadãos, que são, como costuma dizer agora, com quem estão lá fora. Não é? E, portanto, eu creio que essa vertente não pode ser esquecida. Quer dizer, o Parlamento não pode ser dono e senhor do processo legislativo como se não houvesse uma sociedade que tem todo o direito de poder acompanhar com alguma previsibilidade aquilo que são os trabalhos parlamentares para se poder pronunciar sobre eles. E, portanto, quero-lhes parecer que isto é um pouco genérico, mas creio que devemos ter isso também presente, não é? E daí que nos parece que fixar aqui um critério aquilo que está aqui da proposta que o Partido Socialista aqui apresenta não nos parece mal de todo, quer dizer, podemos trabalhar isto, mais coisa, menos coisa, mas não nos parece que está aqui esteja mal e pode suscitar, de facto, como uma base razoável para a discussão.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Há argumentos que a vida destrói. O que aqui propõe é que seja possível, havendo uma conferência de líderes na quarta-feira, que um grupo parlamentar, olhando para o que está em cima da mesa dos outros grupos parlamentares, possa até na quarta-feira de manhã dar entradas de projetos, independentemente deles serem agendados ou não, mas se no fundo faz é que tem que haver uma marcação generalizada, coisa que atualmente não existe, e por isso isto é pior do que atualmente existe na prática. Mas se eu fizesse uma análise mais ponderada, em função dos debates já agendados, e por exemplo dessa entrada na quinta ou na sexta-feira, como hoje existe, 48 horas depois, já cai o Carmo e a Trindade, porque não há possibilidade de participação popular. O argumento é absurdo, não faz sentido. E por isso, desse ponto de vista, o que salvaguarda a participação é haver uma conferência de líderes que tem uma quinzenalidade obrigatória da agenda, e por isso na semana da conferência de líderes fica fechada a agenda para um mês depois. Nesse mês depois tem os primeiros 15 dias que já vinham da conferência de líderes anteriores, e depois os segundos 15 dias, que podem ser 3 ou 4 semanas depois da conferência de líderes, onde poderia haver os arrastamentos marcados na semana da conferência de líderes. Faz mais sentido desse ponto de vista. Ou então, o que se pretende é o monopólio dos partidos na data do agendamento da ordem de dias. Mas se esse é o ponto, isso vai em contraciclo com o regimento, que diz que esse monopólio só deveria existir e ser salvaguardado em caso de agendamentos putestativos. Há aqui duas filosofias que não batem certo desse ponto de vista. Ora, nós então não podemos dizer que o regimento só defende esse direito de monopólio em determinados momentos, mas depois à socapa, na Secretaria, implementar esse direito de monopólio. Não faz sentido. Ou nós damos a possibilidade desse direito de monopólio não existir, e isso é possível ponderando a agenda que foi definida na Conferência de Líderes, e com isso os grupos parlamentares decidirem se querem ou não, nos dias seguintes, fazerem arrastamentos. Isso sim garante pluralidade, participação, debate, com o tempo geral para que as pessoas possam absolutamente saber o que está em causa. Por isso temos pelo menos 15 dias, mas na maior parte das hipóteses temos 3 ou 4 semanas por efeito. Ou então o que queremos aqui é meter à socapa esse direito de monopólio no agendamento da ordem do dia, o que não faz sentido.
do nosso ponto de vista, não faz sentido. Reduz a qualidade do debate, porque reduz as alternativas em cima da mesa, burocratiza a Assembleia da República e, por outro lado, pode tornar cacofónica na forma como os grupos parlamentares, à terça-feira e à quarta-feira, vão andar a disparar projetos de lei, alguns deles sem grande nexo. Na nossa opinião, não faz sentido. Deixei salvaguardada a opinião, agora, claro, vamos disputar essa opinião até o momento da votação. Agora, o que não se pode dizer é que isto fica melhor quando na prática estamos a tornar a prática mais restritiva do que aquilo que já há um ano e pouco atrás foi tornado mais restritivo do que existia durante 10 anos atrás e que, me parece, não existe uma degradação da democracia nem da qualidade do debate parlamentar nestes 10 anos que passaram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, enfim, acho que, tendo em conta o adiantado da hora e o facto de haver reuniões depois de comissão parlamentar às duas, eu acho que, se calhar, no final deste ponto, fechávamos a reunião de hoje. Mas dava-se a nota do seguinte. Eu acho que, se olharmos para o histórico, por um lado, para o direito comparado por outro, e para o próprio regimento na versão em vigor, na realidade, e não querendo usar uma expressão excessivamente dura relativamente à figura do arrastamento, o arrastamento é que é relativamente anómalo na organização normal dos trabalhos parlamentares. Não há sequer previsão do arrastamento, ou da figura de arrastamento no regimento na versão em vigor, apenas estamos a legitimá-la agora. A única coisa que encontramos, de facto, é no artigo 143, uma outra coisa que dá nota de que, quando haja projetos ou propostas de lei que versem matérias idênticas, a sua discussão e votação devem ser feitas em conjunto desde que os mesmos tenham sido admitidos até 10 dias antes da data agendada para discussão. Ou seja, já existe um contexto em que diz que não é tudo agendável e tudo arrastável e num quadro que se reporta à partida apenas relativamente a matéria de projetos de lei. Portanto, se formos ver o direito comparado, regra geral, o que é que encontramos? Faculdades de agendamento dos partidos, que não pressupõem que depois todos tenham que ter presença no debate com uma iniciativa, porque depois há outras fases a seguir, de segunda e terceira leitura, nos sistemas que os têm, ou de especialidade e votação final global nos outros. Nós, o que temos, e diria, talvez, de há 8 anos a esta parte, nas últimas duas legislaturas, é um aumento muito significativo, que estatisticamente podemos evidenciar, dos arrastamentos produzidos, quer em relação a projetos de lei, quer especialmente em relação a projetos de resolução, que se tornou uma figura quase tão intensamente utilizada quanto antes eram os projetos de lei, até descaracterizando um pouco a atividade legislativa, que devia ser aquela que se desempenha em primeira linha em sede parlamentar. Portanto, nós, de alguma maneira, desfocámos do essencial, que era a iniciativa legislativa, e estamos a fazer debates políticos sob a capa de iniciativas resolutivas. Quando, na realidade, temos também uma miríade de figuras para fazer debates políticos temáticos, urgência, de atualidade, protestativos, interpelações e por aí fora, que nem sempre são utilizadas da melhor forma. E, portanto, é de alguma maneira, com vista a tentar trazer um bocadinho de, não quero usar também a expressão racionalidade, porque há uma racionalidade ao longo destas últimas legislaturas e da forma como isto tem funcionado. Mas há um desequilíbrio em relação às funções parlamentares desempenhadas e, portanto, eu acho que o espírito que aqui preside é este. Se serão os 15 dias, ou os 30, ou os 10, ou o que aí fora, eu acho que há disponibilidade para todos tentarmos encontrar uma solução. Agora, este modelo de tudo se arrasta, que na prática era um bocadinho o que acontecia, até que na legislatura anterior se aprovaram estas orientações em conferência de líderes, que agora se estão a tentar colocar em regimento, acho que também não ajudam à qualidade do trabalho parlamentar, especialmente quando são iniciativas legislativas. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Eu creio que na argumentação que o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho fez, há três aspectos diferentes e eles só por aparência que estão relacionados. Ponto número 1, regimento atualmente em vigor. Artigo 143, que é o primeiro artigo da divisão 4, que tem como título Discussão e Votação de Projetos e Propostas de Lei. E da subdivisão 1, Disposições Gerais. E por isso é o primeiro artigo que enquadra toda a discussão de projetos de lei e propostas de lei. Quando neste primeiro artigo diz, e é o número 4, aquilo que eu dizia há pouco, é que o pressuposto é que haja arrastamentos, não se pode inferir o contrário, é que é omisso o regimento atual no que toca a arrastamentos. Não. O que diz no primeiro artigo das disposições gerais da discussão e votação de projetos e propostas de lei, projetos e propostas de lei, certo?
A questão é que a entrada das resoluções desequilibrou a coisa.
Projetos e propostas de lei diz que o pressuposto atual, o pressuposto é que sejam admitidos também as matérias idênticas. Porquê? Porque existe uma valorização dessa pluralidade das opiniões em cima da mesa. Isto é um aspecto. O regimento que está atualmente em vigor. A prática que está atualmente em vigor no que toca a projetos de lei, o que diz é, podem ser arrastados, em detrimento até de retirar direitos aos grupos parlamentares dos tais 10 dias que aqui estão definidos, mas podem ser arrastados, desde que na semana do agendamento da Conferência de Líderes o sejam arrastados até sexta-feira posterior. Por isso há 48 horas para os grupos parlamentares o fazerem. É pior a prática do que a que estava no regimento, mas dá uma realidade diferente aos projetos de lei e aos projetos de resolução, que têm que ser entregues previamente à Conferência de Líderes, os projetos de resolução. E por isso não há aqui nenhuma possibilidade de arrastamento em função de ter sido devidamente marcado um debate, há em função de uma lógica matemática casuística de acompanhar todas as iniciativas de todos os grupos parlamentares. O que está em cima da mesa não é uma valorização dos projetos de lei, é uma desvalorização de projetos de lei equiparando-os aos projetos de resolução, desvirtuando todo o espírito da pluralidade do debate que estava no atual regimento. É isso que está em cima da mesa. E nós discordamos abertamente dessa redução da qualidade do debate. E mais, ela não está prevista nas regras atuais. As regras atuais, no que toca a projetos de lei, são mais plurais do que a proposta que está em cima da mesa. Por isso, há dois argumentos de autoridade que eu queria, e a minha intervenção foi só para isso, foi para lhes retirar a autoridade. O primeiro é que o regimento atualmente já valoriza e muitíssimo os arrastamentos. O segundo é que a prática atualmente já valoriza também os arrastamentos de uma forma muito mais plural do que faz a proposta que está em cima da mesa. E era só isto que eu queria dizer.
Muito obrigado. Acrescentava só uma coisa que acho que também nos ajudará a enquadrar, é só o facto de a necessidade que ocorreu na legislatura passada também de ter estas regras adicionais, é que, efetivamente, e o senhor tem toda a razão, o artigo 143.4 sobre iniciativas legislativas, sobre projetos e propostas de lei, efetivamente estava em contradição com outra disposição do regimento que privilegiava a emissão de parecer. E o que se procurou também assegurar isto era que a Comissão tivesse a oportunidade e o tempo para poder fazer e preparar, no fundo, quer a discussão em sede prévia à generalidade, como o deputado António Filipe dizia há pouco e com razão, para também permitir a intervenção da sociedade civil, a recolha de pareceres e por aí fora, o que nem sempre era possível com a forma como ele estava construído. O regimento, na versão de 2007, tinha neste ponto de agendamentos por arrastamento e de garantia do parecer uma dissintonia entre as matérias, porque acabava por prescindir do parecer, uma vez que as comissões, quando conseguiam, às vezes até acrescentavam e faziam um parecer conjunto sobre as iniciativas, mas muitas vezes eram discutidos projetos e projetos de lei, sem terem o devido trabalho prévio em sede de comissão. As resoluções, eu penso que, de facto, foram mudando de perfil, foram aumentando em quantidade, e por isso é que também as regras desenhadas em 2007, quando a atividade principal, e se formos ver a estatística da quantidade de resoluções aprovadas e entradas sequer, e a atual, ela é completamente diferente. Portanto, eu acho que, por estas razões, devemos fazer este debate e tentar encontrar aqui uma solução que as equilibre a todas. É só este o contributo último que eu darei hoje.
Eu tenho uma divergência de opinião do Sr. Presidente sobre a matéria em concreto, mas não é, neste momento, essa que me está a fazer intervir. É o argumentário sobre o regimento, que, na minha opinião, é uma opinião do Sr. Presidente, mas não é factual. Porque o que o regimento anteriormente dizia, o regimento atualmente em vigor diz, é há uma valorização do parecer da Comissão para um projeto de lei. Mas subentende, e por isso é que permite estes 10 dias para os projetos poderem ser arrastados, subentende que o parecer é sobre um diploma político que abre um debate para um tema. E permite uma atualização do parecer nas comissões, daí os tais 10 dias, que seria o pressuposto da Comissão poder atualizar o parecer. Mas não retira a pluralidade do debate, aliás, até o prevê como uma mais-valia nos arrastamentos. E por isso, aqui não há uma dessintonia. Essa é a minha divergência na opinião sobre o regimento. Há uma sintonia num pensamento estruturado. Há um projeto âncora, que é aquele que origina um agendamento, e esse tem um parecer de comissão. Há uma valorização do debate e, por isso, o poder-se permitir arrastamentos de outros projetos de lei em que a Comissão tem 10 dias para poder atualizar o parecer. Não necessariamente para fazer novo parecer, porque nós sabemos que nestas situações o que acontece é uma atualização do parecer anterior com os novos diplomas entrados, que é o que faz sentido. Normalmente são as mesmas normas, as mesmas alterações à lei, o mesmo quadro jurídico sobre os quais estão a ser versados, e por isso até a norma técnica é muito parecida. Agora, não podemos dizer que o regimento diz uma coisa ou tem erros quando na prática isto existia. Coisa diferente, e aí é uma opinião política divergente, coisa diferente é a matéria das resoluções. E assim o Presidente tem razão. No regimento anterior, as resoluções, na prática, as resoluções assumiram uma capacidade de ação que não era regimentalmente prevista. Mas isso foi a única coisa que foi alterada nas normas, na revisão prática que fizemos há ano e meio atrás. Porque no que toca aos projetos de lei, o que foi incluído foi sempre a possibilidade de arrastamentos nas 48 horas depois da Conferência de Líderes. Coisa que nesta proposta em cima da mesa não se garante. E por isso, esta proposta não é aquela que está atualmente em vigor. Ela é pior do que aquela que está atualmente em vigor.
Muito bem. Última ronda para quem quiser.
Só uma brevíssima nota. Isso está garantido na proposta do PST no 66, no 64D do PST, garantimos isso?
Muito bem, senhores e senhores deputados, penso que, dado o adiantado da hora, concluímos os trabalhos por agora. Tentarei, em relação àquilo que já depurámos inicialmente, fazer sugestões de textos de substituição que possam compatibilizar as partes consensuais. Se conseguir avançar nas que seguem também acrescentando aqueles outros tópicos que foram aparecendo pelo meio. Nós temos reunião marcada para quinta-feira às 14 e, portanto, contaríamos, se calhar, com a tarde para tentar concluir os trabalhos. Ainda falta bastante, admito que possa acelerar um bocadinho. De qualquer forma, temos folga para necessidade de outras reuniões, se for necessário. Esperemos que não seja. Muito obrigado.